Vereador Gleimo, que faça a aferição de quórum.
Vereador Vespa, vereador Alfredo Landim, vereador Gerri, vereador Jean Carlos, vereador Miguel Marrola, vereador Pastor Márcio Silvestre, vereadora doutora Dinamélia, vereador Hamilton Filho, vereador Gleimo Martins, vereador Ederson Lopes, vereador Lisier. Concordo suficiente, senhor presidente.
Concordo suficiente. Sob a proteção de Deus, declaro aberta a presente sessão. Solicito ao vereador Hamilton Filho que faça a leitura do texto bíblico.
Contemplai a face e alegrai-vos, e vosso rosto não se cubra de vergonha. Este infeliz gritou a Deus, e foi ouvido, e o Senhor o libertou de toda a angústia. O Senhor pousa seus olhos sobre os justos, e o seu ouvido está atento ao seu chamado. Mas ele volta a sua face contra os maus, para da terra apagar sua lembrança. Clamam os justos, e o Senhor bondoso escuta, e de todas as angústias os liberta. Do coração atribulado, ele está perto e conforta os de espírito abatido. Salmo 33, palavra do Senhor.
Solicito ao secretário vereador Ederson que faça leitura da ata da última sessão.
Síntese da ata da 7ª sessão ordinária da Câmara Municipal de Anápolis. Aos 23 dias do mês de fevereiro de 2015, às 15 horas, reuniu-se em sessão ordinária na Câmara Municipal de Anápolis, sob a presidência do vereador Eliseu José Borges, secretariado por Ederson Lopes, Hamilton Filho, Jackson Charles, Miriam Garcia e Gleime Martins. A hora regimental, o senhor presidente declarou aberta a sessão, solicitando ao senhor secretário que fizesse a chamada dos vereadores presentes e a leitura da síntese da ata anterior. A ata completa foi colocada à disposição dos senhores vereadores. No pequeno expediente foram feitas as leituras de correspondências e requerimentos enviados à diretoria legislativa e projetos enviados às comissões. Usaram a palavra os vereadores Sargento Pereira, Mauro Severiano, Alfredo Landim e Jean Carlos. No grande expediente, usaram a palavra os vereadores Miriam Garcia, Gelis Sanches, Gleimo Martins, Gerri Cabeleireiro e Vilmar Silvestre. Na ordem do dia, houve votação de projetos, moções e requerimentos. Nada mais havendo a ser tratado, o presidente declarou encerrada a presente reunião, marcando outra para o dia 24 de fevereiro, em horário regimental.
Dando prosseguimento ao pequeno expediente, solicito a leitura das correspondências e projetos e requerimentos.
Hoje somente requerimentos, senhor presidente. Leitura de requerimentos. Requerimento do vereador Gerri Cabeleireiro, que requer à CMTT que seja realizado trabalho de conscientização no trânsito na região norte do bairro Recanto do Sol, na região norte, bairro Recanto do Sol e adjacentes. Requerimento do vereador Gerri Cabeleireiro, que requer à Polícia Militar do Estado de Goiás reforço no policiamento da região do bairro Recanto do Sol e adjacentes. Requerimento do vereador Gerri Cabeleireiro, que requer à CMTT que sejam realizados estudos técnicos para colocação de redutor de velocidade na Avenida 24 de Agosto, no conjunto Mirage, em frente à panificadora. Requerimento do vereador Paulo de Lima, que requer a Secretaria Municipal do Meio Ambiente solicitando serviço de poda de 4 árvores localizado na Avenida Ouro Branco, esquina com a Rua Marcel Roriz de Paiva, bairro Vila Jaiara. Requerimento do vereador Jean Carlos, encaminhado à Secretaria Municipal de Obras solicitando recapeamento em toda a extensão da Vila Paralela à BR-153, que dá acesso às chacras no sentido Goiânia-Brasília, depois da Universidade Estadual de Goiás, primeira entrada à direita, mapa anexo. Requerimento do vereador Guilherme Martins, encaminhado à Secretaria Municipal do Meio Ambiente, solicitando a execução do seguinte serviço: limpeza, varredura, capina, recolhimento de vegetação e outros detritos e podas de árvore em todas as ruas da Vila Mariana. Requerimento do vereador Guilherme Martins, encaminhado à Secretaria Municipal do Meio Ambiente, solicitando ser executado o serviço de limpeza, plantio de grama no canteiro das avenidas Pacaembu e Ipiranga, na Vila Mariana. Requerimento do vereador Sargento Pereira Júnior, encaminhado à Secretaria Municipal de Obras, solicitando serviços, solicitando a construção de calçada ao lado da Avenida Lídia de Souza, que margeia o cemitério Parque. Requerimento do vereador Sargento Pereira Júnior, encaminhado à Secretaria Municipal do Meio Ambiente, solicitando limpeza no canteiro central em toda a extensão da Avenida Lídia de Souza Fernandes. Requerimento do vereador Sargento Pereira Júnior, encaminhado à CMTT, solicitando regularização do retorno do bairro Copacabana, na Avenida Lídia de Souza Fernandes. Requerimento do vereador Sargento Pereira Júnior, encaminhado à Secretaria Municipal de Obras, solicitando iluminação completa em toda a extensão da Avenida Lídia de Souza Fernandes. Requerimento do vereador Sargento Pereira Júnior, encaminhado... a Saneago, solicitando rede de água potável para as ruas Cerejeiras e Rua Margaridas, no setor Granville. Requerimento do vereador Sargento Pereira Júnior, encaminhado ao prefeito municipal de Anápolis, solicitando levantamento das vagas existentes do município para a convocação dos concursados do último concurso da Secretaria Municipal de Saúde e Secretaria Municipal de Educação, que foi realizado no ano de 2011, prorrogando o prazo de tal em 2013, com término em 7 de abril de 2015. Requerimento do vereador Hamilton Filho, encaminhado à Secretaria Municipal de Obras, solicitando serviço de tapa-buraco na Avenida Federal, no Frei Eustáquio. Requerimento do vereador Hamilton Filho, encaminhado à Secretaria Municipal, encaminhado ao presidente da Câmara, solicitando espaço reservado no grande expediente, sessão ordinária do dia 4 de março, quarta-feira, para receber a ilustre visita do reverendíssimo bispo diocesano Dom João Wilke, para falar sobre a abertura e atividades da campanha da Fraternidade 2015 e outros assuntos de interesse da sociedade anapolina. Moção de apelo de autoria do vereador Hamilton Filho ao Conselho Municipal de Contribuintes de Anápolis, com cópia a todos os seus membros, para que procedam o mais breve possível o julgamento dos recursos impetrados por profissionais da saúde do município de Anápolis. Requerimento do vereador Pedro Mariano, encaminhado a Saneago, para que seja implantado rede de esgoto no bairro Vila Mariana. Segue anexo abaixo assinado dos moradores da região. Requerimento do vereador Pedro Mariano, encaminhado à Secretaria Municipal do Meio Ambiente, para que seja realizada limpeza e plantação de gramas nos canteiros centrais em todo o bairro Vila Mariana. Segue abaixo assinado dos moradores. Requerimento do vereador Pedro Mariano, encaminhado à Secretaria Municipal do Meio Ambiente, para que realize a construção da praça na Avenida Pacaembu, no bairro Vila Mariana. Anexo segue abaixo assinado dos moradores da região. Requerimento do vereador Pedro Mariano, encaminhado à empresa GC Ambiental, para que realize a limpeza das ruas do bairro Vila Mariana e pintura dos meios-fios, anexo abaixo assinado dos moradores da região. Requerimento do vereador Pedro Mariano, encaminhado à CMTT, para que realize sinalização horizontal e vertical de trânsito nas avenidas e ruas do bairro Vila Mariana. Também anexo abaixo assinado dos moradores da região. Requerimento do vereador Pedro Mariano, encaminhado ao 4º Batalhão da Polícia Militar, para que seja realizado patrulhas diurnas e noturnas no bairro Vila Mariana. Segue anexo abaixo assinado dos moradores da região. Ao excelentíssimo presidente da Câmara, Eliseu José Borges, a vereadora que subscreve, usando as suas atribuições regimentais, requer de Vossa Excelência, depois de ouvida a casa, seja oficiado ao secretário municipal de desenvolvimento urbano sustentável, solicitando providências no sentido de asfaltar as ruas JP 39, 41, 42, 43, 45, 46 e Avenida JP 34, assim como canalização das águas pluviais e meios-fios do bairro Jardim Primavera. Requerimento da vereadora doutora Dinamélia Rabelo. Requerimento do vereador Jean Carlos, encaminhado à Secretaria Municipal do Meio Ambiente, solicitando serviço de poda de árvore em todas as árvores da região central da cidade. Requerimento do vereador Alfredo Landim, encaminhado à CMTT, solicitando um estudo para avaliar a possibilidade de implantação de um semáforo na Avenida Pedro Ludovico, saída para Nerópolis. São esses, senhor presidente, os requerimentos lidos.
Obrigado, secretário. Dando prosseguimento ao pequeno expediente, solicito a presença na tribuna do ilustre vereador Miguel Marrula para o uso da palavra por até 5 minutos.
Senhor presidente, caros pares, imprensa aqui presente, boa tarde. Senhor presidente, vou ser breve, só comunicando que hoje vários usuários do transporte coletivo, principalmente no setor do Distrito Industrial Udaia, eles me procuraram e a maioria deles reclamaram a respeito dos pontos de ônibus, que estão em estados precários. Aí, mais uma vez, acho que todos nós aqui, quando temos reclamações, explicamos sempre as mesmas coisas a respeito da licitação do transporte. O que está acontecendo, que a empresa não investe, porque ainda não foram decidido o ganhador entre A ou B. E, simplesmente dizendo e resumindo aqui, que a licitação ela não decorre de uma mera motivação política emanada no executivo ou no legislativo. Mas, na realidade, foi uma ação civil pública que determinou a realização do processo licitatório. Diante disso, a partir de hoje, eu irei buscar todas as informações quanto ao processo de licitação para que possamos juntos avaliar e emitir uma opinião pautada na legalidade e, consequentemente, no interesse da população anapolina e, em especial, usuário do transporte público. Eu, como vereador dessa casa e como todos os colegas aqui, responsáveis pelo bem-estar da cidade de Anápolis, de forma incansável eu irei perante o Tribunal de Contas do município e do Poder Judiciário verificar e acompanhar o andamento da licitação do transporte público de nossa cidade. Com certeza, se eu tiver que voltar aqui 1, 2, 10 vezes nessa tribuna, vocês podem ter certeza que eu irei voltar documentado sobre todo esse processo licitatório. Aproveitando aqui também, senhor presidente, eu quero... Desejo aqui melhoras para o senador Ronaldo Caiado, que foi internado ontem com diagnóstico de cólica biliar. Eu, em nome dessa casa, mandei superar e melhoras no estado de saúde dele. E quero aproveitar também para finalizar, senhor presidente, parabenizar a doutora Valesca Paiva pela transparência que agiu perante a situação em que foi suspensa, por simplesmente ter cumprido a sua função embargando uma obra que apresenta irregularidade. Somente obrigado.
Obrigado, vereador. Ainda no pequeno expediente, solicito a presença na tribuna do vereador Gleimo Martins. Então passamos a palavra para o vereador Hamilton Filho, para o uso da palavra por até 5 minutos.
Boa tarde, senhor presidente, nobres pares, imprensa que acompanha essa sessão, todos aqueles que estão aqui pessoalmente, aqueles que nos escutam e nos assistem essa tarde. Senhor presidente, o motivo que nos traz à tribuna esta tarde é repercutir um fato que há muito já viemos discutindo aqui nessa casa, uma questão que veio da oportunidade, em conjunto com todos os senhores, de fazer uma intervenção importante, que é a questão da cobrança do ISS, taxa de funcionamento, dos profissionais credenciados da saúde. Como todos sabem, fizemos uma emenda que foi aprovada por todos os senhores na revisão do Código Tributário que houve agora em dezembro, e a partir de 2015 já é uma realidade instituída no Código Tributário quanto à isenção do pagamento de ISS, taxa de funcionamento, para aqueles profissionais credenciados da saúde, qual seja. Os auxiliares odontológicos, os dentistas, os médicos, os enfermeiros, auxiliares de dentista e vários outros profissionais estão credenciados, não são nem aqueles que são comissionados e nem concursados no município de Anápolis. Houve uma questão técnica que eu acompanhei junto com o secretário José Roberto Mazon, que foi que, como a lei foi sancionada pelo prefeito João Gomes apenas no dia 30 de dezembro de 2014, não houve tempo hábil para cancelar o lançamento desses profissionais no sistema de informática da Secretaria de Fazenda.
Então, se esses profissionais, porventura, deparar com uma certidão positiva ou com a cobrança relativa ao ano 2015, isso se deu porque a lei o projeto nosso virou lei apenas de 30 de dezembro de 2014 e o Mazon e sua equipe não teve o tempo hábil para fazer esse cancelamento. E segundo ele me disse, já está providenciando manualmente esse cancelamento, porque são vários e vários profissionais, são uma gama muito grande de pessoas. Segundo ele, não poderia ser feito um cancelamento automático, porque alguns profissionais, por exemplo, o dentista, que tem um consultório particular, naturalmente ele está obrigado a fazer o recolhimento do ISS, e já aquele que presta serviço apenas para o município, estaria isento. Então, ele está fazendo esse cancelamento manual, e espero que isso ocorra com a maior brevidade possível, mas, na realidade, o que me preocupa e o que traz à tribuna nesta tarde não é essa questão que de 2015 já está pacificada, já está resolvida. É a questão relativa aos anos anteriores que ainda estão sendo cobrados. Porque no projeto aprovado nesta casa, não houve possibilidade de isentar dos anos anteriores. Porque não tivemos competência para isso, fazer essa renúncia fiscal. E há um recurso no Conselho de Contribuintes que vai ser julgado nos próximos dias, para avaliar essa questão. Apenas um breve histórico, no ano passado, houve um recurso julgado procedente, onde isentou um profissional de saúde aqui do bairro da Vila Santa Maria de Nazaré, doutor Horácio, ele permitiu citar o nome dele, onde ele ganhou no Conselho de Contribuintes, a essa isenção dessa taxa. E, na realidade, nada mais justo, nada mais natural que essa isenção que foi concedida a ele naquele recurso seja também estendida aos outros que estão na mesma situação. Qual que é a diferença de um odontólogo que presta serviço em Santa Maria de Nazaré com aquele que está no São João, na Alexandrina, no Vivian Park, no Calistópolis? Então, na verdade, se ele obteve essa decisão favorável, queremos crer que o Conselho vá, da mesma forma, isentar os demais profissionais do pagamento dessa taxa. E, na realidade, para a gente que não somos da área, não estamos envolvidos no problema, pode se aparentar uma situação simples, corriqueira, mas eu tenho tido a oportunidade, em visitas que tenho feito nas unidades de saúde do município, de acompanhar, para e passo, a questão no dia a dia, a reclamação desses profissionais, o temor desses profissionais, a preocupação desses profissionais ao ver seu nome sujo, ver seu nome negativado junto ao município, já que não pagaram esse tributo. Ou então a revolta maior ainda, aqueles que pagaram, está vendo ali boa parte do seu salário, uma parte considerável do seu salário, todo mês que foi destinada a este pagamento. Então eu quero pedir aqui apoio a uma moção que eu fiz nessa tarde, uma moção de apelo, apelando, suplicando ao Conselho de Contribuintes, primeiro que faça o julgamento desse recurso de forma definitiva para os outros dos outros contribuintes que fizeram o recurso da forma mais breve possível. Segundo, que por uma questão de justiça, por uma questão de isonomia, por uma questão de uma questão importante, possa estender a mesma decisão feita que isentou o seu Horácio para todos os demais profissionais da saúde do município. Que a gente faz um pedido, o jurídico seria aplicar um efeito erga omnes, que é aplicar para todos os interessados. Então, eu quero pedir aqui a todos os senhores que puderem, entenderem que é uma medida importante, que possa assinar conosco esse requerimento, que é uma moção de apelo ao Conselho de Contribuintes para que faça esse julgamento com a maior brevidade possível e que também faça justiça e tome o mesmo posicionamento adotado anteriormente. Eu vou pedir para que o pessoal da diretoria legislativa passe essa moção. Se assim entenderem, eu solicito que assine conosco para que, nós chegar essa moção junto ao Conselho de Contribuintes, possa ter mais peso, possa ter mais força, para que possa ocorrer essa solução o quanto antes possível. É o que eu tive para essa tarde, presidente. Muito obrigado.
Obrigado, vereador Hamilton. Ainda na sequência, pequeno expediente, concedo a palavra ao vereador Gleib Martins, por até 5 minutos.
Boa tarde, presidente. Boa tarde aos nobres vereadores, imprensa aqui presente, populares que nos assiste, telespectador do Canal 5. Senhor presidente, o que nos traz nessa tribuna nessa tarde de hoje é um assunto que vem atormentando os anapolinos, todos os, a cidade, o trânsito. E eu fui interpelado hoje no nosso gabinete, por diversas pessoas me ligaram, falando a respeito. Primeiramente, gostaria de parabenizar o vereador Sargento Pereira. A Miri Garcia ontem citou o assunto da questão do terminal, do nosso transporte coletivo. E hoje eu fui abordado por diversos companheiros que têm nos acompanhado e nos falando de um problema que a gente já imaginava que ia acontecer, senhor presidente. Em julho, retirou-se a metade do terminal da parte de baixo, já ocasionando um transtorno ali, jogando essas baias para o lado de cima, e ocasionando um transtorno muito grande já no trânsito, no primeiro impacto, só a metade do terminal de baixo. Aí, dia 31 de dezembro foi o último dia que o terminal funcionou, através do TAC, do ajuste de conduta, né, de acordo. E agora, 1º de janeiro foi totalmente fechado, e até hoje ele se encontra da forma que foram fechados. Então, não se pensou no que seria o transtorno que iria se dar com isso. Então, se houve essa intimação do Ministério Público para se retirar devido àquele monumento que está lá, abandonado, e a cidade que está pagando o pato, a cidade que está sofrendo, e as pessoas nos procurou, nos trazendo uma denúncia, porque antes o terminal, vereador GR, funcionando da forma que estava, tinha movimentação lá, as pessoas passavam, os ônibus passavam, com certeza, aquele local lá, hoje, ninguém adentra naquela elefante branco, vamos dizer, que está lá, com grande possibilidade, senhor presidente, de foco de dengue. As pessoas estão preocupadas, porque com a chuva ficam lá semanas e semanas, vereador Eli Rosa, águas paradas e com a proliferação da dengue, do mosquito Aedes aegypti e outras coisas que vão acontecendo. E a causa principal, que era desativar o terminal para que restaurasse aquela estação, que apresentasse a estação para a população, que estava denigrindo a história de Anápolis, está lá da mesma forma, Sargento Pereira, sem dizer o transtorno que está acontecendo. Com essa ação, eu acredito que é até impensável, porque não se pensou na população anapolina. Porque a população anapolina está sendo prejudicada de forma grandiosa, até mesmo de toda a cidade, porque o trânsito virou um caos, Pedrinho. O trânsito no centro, nos horários, não digo horário de pico, o dia inteiro, porque o centro, toda hora tem ônibus passando. E com isso, houve uma redução, senhor presidente, de 20%, de 25% no horário de todas as linhas dos ônibus, do coletivo urbano. Então, com isso, houve o atraso, as empresas, as pessoas saem mais cedo, tem pessoas que saem até uma hora, vereador Marrula, além do tempo para ir para o seu serviço. Então, assim, as pessoas que me procurou indignada, que é um descaso com essa situação. Já que retirou o terminal lá, então por que não faz o motivo da retirada? O motivo da retirada foi para apresentar para a sociedade, apresentar para a população aquela estação ferroviária ali. E da mesma forma, desde 1º de janeiro, estamos acabando fevereiro, o transtorno está ali, o caos está acontecendo na cidade, o trânsito conturbado da forma que é, e não se toma providência. Fizeram um acordo, por que não tirou? Já tirou, já resolveu, acabava o problema. Agora tirou o terminal de lá, fechou. Está acontecendo um caso pior agora, porque daqui uns dias pode ser epidemia de dengue aqui em Anápolis, por causa de uma lagoa que se torna aquilo ali, que ninguém pode adentrar. Quem é que vai tomar providência lá agora? A TCA não vai tomar providência, porque a TCA foi impedida de usar aquele terminal. E está lá para quem quiser ver. Quem quiser ver, vai lá no terminal e veja o tanto de água que está armazenada lá no chão. E ninguém pode adentrar no terminal lá naquele elefante branco fechado. Então, eu acho que não houve uma sincronia entre as partes. Ministério Público, Prefeitura, a própria TCA e quem paga o pato é a população. Porque retirou, fechou aquela situação lá desde 1º de janeiro, vereador Sargento Pereira. Desde 1º de janeiro, está fechado, está lacrado ali e as pessoas se espremendo no terminal, no antigo, em tempo de ser atropelado, de acontecer coisas piores. O centro, ali, esses dias eu estava passando lá no centro, eu contei 12 ou foi 13 ônibus para poder chegar no terminal, de um lado e de outro. Então, fica aqui a indignação da população que me procurou, e eu peço que o líder do prefeito não está, mas que ele possa levar isso para o executivo. Porque o executivo, o nosso prefeito, tem que tomar uma providência em relação a isso. Ele é o prefeito da cidade. Tem que chegar a fazer um acordo. Se fez um acordo para tirar, então que resolve o mais rápido possível para poder resolver isso, que a população não merece ficar do jeito que está. E digo mais, tem que entrar naquele terminal para retirar aquelas águas lá, senhor presidente. Não vai acontecer coisa pior que a questão de saúde pública de Anápolis. Devolvo a palavra, senhor presidente.
Obrigado, vereador. Eu acho que só com as suas palavras aí, a secretaria pertinente vai tomar as providências para mitigar o problema do Aedes aegypti e outros naquele monumento. Bom, sem mais inscritos no pequeno expediente, encerramos o pequeno expediente e passamos ao grande expediente. Antes de dar a palavra ao nobre vereador, Sargento Alberto, que vai prestar uma homenagem, na realidade uma moção de aplauso, pela realização, se não estou enganado, de um parto de emergência em uma residência, pelos cabos Marcos Ferreira da Silva e soldado Wesley Neres de Carvalho, que são os homenageados, e nesse instante solicito aos dois que venham ocupar lugar, venham ocupar assento a essa tribuna. Também convocamos para fazer parte da mesa o Major Josmar, que está nesse momento, nesse evento, representando o Coronel Wilson Brasil, comandante do 3º CRPM. Agradecemos também a presença do Sargento Miranda, que está nesse plenário nesse momento. Obrigado, Sargento. Então, nesse momento, passo a palavra para o autor dessa propositura, que é o Sargento Alberto, para o uso da palavra por 20 minutos.
Uma boa tarde a todos. Quero cumprimentar a mesa, os demais edis, na pessoa do nosso presidente, Lisias José Borges. Cumprimentar aqui os policiais que se fazem presente. O Sargento Miranda, obrigado pela presença. A esposa do nosso Cabo Marcos Ferreira. O Major Josmar, hoje respondendo pelo comando do 4º Batalhão, e é subcomandante do 4º Batalhão, representando aqui neste momento o comandante do 3º CRPM, Wilson Brasil. Boa tarde a todos do Canal 5, que nos assistem neste momento, os ouvintes da Rádio Manchester, os demais representantes de outras emissoras que se fazem presente. Eu quero, em nome do Legislativo, companheiros, e de cada cidadão de bem dessa cidade, que nós temos a grata satisfação de trazer e convidar os senhores, Cabo Marcos, soldado Carvalho, com a presença dos senhores. Para quê? Para que a gente possamos, neste momento, mostrar que a polícia militar não é aquela só que vive no embate, no combate, na prisão, mas ela também vai a muito além. E muitas vezes, senhoras e senhores, em frações de segundo, ele tem que tomar decisões. E essas decisões muitas vezes custa caro para alguns em determinada situação. E a ocorrência que esses dois policiais tiveram a oportunidade de ter êxito e participar, e tiveram aqueles segundos ali de decisões, realizaram um parto de emergência, onde a única saída seria esses dois policiais, na busca de um amparo junto a talvez os outros meios, os mecanismos não foram, no momento, né, previsíveis, e eles teve de improvisar. E essa improvisação, o policial militar passa 24 horas por dia, quando de serviço, sai de sua casa, certo? Sem saber o que vai encontrar, se volta para casa. E quando muitos outros, com a sua profissão, têm essa possibilidade de adequar o seu dia a dia na realização dos seus afazeres. Mas o policial militar, a polícia militar, tem demonstrado que é diferente. Por 27 anos eu vivi isso. Então, às vezes, somos surpreendidos por própria atitude nossa. E a polícia vive em regulamento, nega o regulamento. E o regulamento dela, muitas vezes, nos deixa até um pouco tolhido de certas ações. E isso nós temos, né, um procedimento. Procedimento que é nos transmitido através de cursos, onde nós devemos agir em determinadas situações de acordo com certos tipos de atitudes. Porém, em determinado momento, não há como que se faça isso. E o policial militar não foi preparado para fazer parto, não. Ele não é preparado. Ele toma algumas atitudes até que possa receber um suporte. Então, esses policiais que aqui eu apresento aos senhores, é justamente que essa casa não poderia deixar de trazê-los aqui, como poderia e deveria ter trazido outros, como já foi feito, e com certeza trarei e convidarei mais, para que aqui possam ser reconhecidos por essa casa e por essa cidade. Nós precisamos avançar mais, estar mais próximo da sociedade, essas portas. Eu acredito e vejo, o comando já abriu há bastante tempo, mas ainda falta alguma coisa, falta ainda a participação efetiva da sociedade, organizada ou não, para que a gente possa compartilhar as dificuldades, as necessidades e até nossas conquistas. Então eu vejo aqui hoje essa homenagem, singela homenagem, Marcos e Carvalho, um reconhecimento nosso, de toda a sociedade, eu creio também de todo o cidadão brasileiro, porque a Polícia Militar está presente em todo o país. E as ações, elas são coordenadas. O policial militar que aqui atua, atua também, né, em outros estados. É um padrão que nós temos. É um procedimento da operação padrão. Isso é transmitido nas academias. Mas muitas vezes, como tem visto aí, como a gente vê, algumas atitudes nos deixam preocupantes. Atitudes, as ações individuais de um ou outro policial, muitas vezes não nos deixa até em má situação, até para justamente justificar o injustificável. Fatos ocorridos anteriormente, vimos na televisão um policial fazendo, né, no momento, São Paulo, Rio, São Paulo, o Rio, que houve aí um desfecho, ainda se busca saber qual o motivo. Mas aqui sabemos o motivo desses dois policiais e por que estamos trazendo aqui, porque foram além do seu limite, assumiram a responsabilidade. E podem ter certeza, se um fato ali, aquela senhora ou a criança, acho que ainda não me expus aqui, que realizaram parto e foi bem sucedido, ocorresse de outra forma, eles hoje estariam respondendo de alguma forma um procedimento. O porquê que tomaram aquela atitude? Certo? Então foram, assumiram a responsabilidade de buscar esse desfecho. E foram felizes. Como hoje nós vemos que a mãe e filho também estão aí, felizes e vivos. Então agradeço, Marcos, agradeço a vocês por essa oportunidade, Carvalho, de estar aqui enaltecendo o nome dos senhores e através dos senhores enaltecendo o trabalho de cada policial militar desse grande estado nosso. E eu vejo que isso aqui, para nós, para mim, é uma satisfação imensa. Então eu deixo hoje aqui, senhores pares, Carlos Ediz, esse pensamento, que nós possamos estar mais presente para ver as discussões que estão feitas, estão sendo feitas em prol da segurança dos nossos anapolinos, nossa sociedade anapolina. E muitas das vezes o comando deixa essa oportunidade, dessa participação, e a gente muitas vezes não saímos aqui do nosso gabinete para buscá-la. Então eu vejo que ainda há uma necessidade dessa coparticipação para que a gente possa estar dando essas mãos e buscando um mecanismo de minimizar as dificuldades que a segurança pública ou o cidadão, muitas vezes, é perceptível a alguns e a outros não. Então, deixo aqui, Marcos, nosso reconhecimento. E, por fim, com a imensa satisfação, né, que nós, não só eu, mas todos os edis, assinaram esse reconhecimento por essa atitude, por essa ação, por esse desfecho. Eu sei que é de grande relevância. E encaminharemos para o comandante pedindo que seja inserido na sua ficha individual de cada um dos senhores esse reconhecimento. E que se, caso ainda mais o reconhecimento venha por parte da administração da Polícia Militar, que o senhor seja ainda agraciado com alguma medalha ou então até uma promoção. Nós sabemos o quanto é buscado dentro da administração também. E vemos a importância desse reconhecimento, né? Que muitas das vezes o policial espera ser reconhecido pelo seu trabalho. Né? Isso é um incentivo maior. Eu gostaria, Mauro, não é de praxe, né, Danilo? Mauro, se eu não permitir, o Mauro...
Eu estou pedindo a palavra da Vossa Excelência.
Sim, mas é o Mauro, num momento desse...
Vossa Excelência é o tribuno, dentro dos seus minutos que cede aí. Estou pedindo para a Vossa Excelência, se me cede, 2 minutos só.
Eu farei, senhor Mauro. Eu sei até pelo fato da amizade que você tem com a Polícia Militar, o reconhecimento, né, e o carinho. Então eu faço questão também da sua palavra.
Bem, a Vossa Excelência está dentro da sua palavra. Você tem 20 minutos para usar a tribuna, meu tribuno. Então você está dentro da legitimidade. Eu quero só parabenizar a Vossa Excelência, que é o verdadeiro representante da Polícia Militar neste parlamento. Já passou outros por aqui. E você está fazendo um papel belíssimo aqui, como representa a Polícia Militar. Quero parabenizar esses dois cavaleiros aí, por esse ato. E também o Josmar. Josmar vem de outra luta, há muito tempo, quando ele trabalhava com o Hernando de Paula, o ex-prefeito, né, Josmar? Nós conhecemos há muito tempo. Então, quero parabenizar você e a Polícia Militar. Polícia Militar, tem muitas pessoas, meu amigo Sargento Alberto, pensa que a Polícia Militar só presta para quando arromba a casa dele, estrupa uma filha, uma pessoa da família. 190, é isso? Eu acho que não é por aí. Polícia Militar está presente em todo o cerimonial, tudo que se faz, todos os eventos, Polícia Militar está... Hoje mesmo tem um jogo. Não se começa uma partida de futebol se a Polícia Militar não está presente. Mas o povo não reconhece isso. Quando a Polícia Militar faz um ato de bravura, sai uma estrofe no jornal. Quando eles dão um desvio de conduta, a estrofe do jornal é 1 quilômetro. Então não é assim. Não é assim que se reconhece a Polícia Militar. Nós, que somos detentores do poder, temos reconhecimento pela Polícia Militar. E parabéns a você. Você é um legítimo representante desse povo que serve ao Estado de Goiás há mais de 154 anos de nossa vida pública no Estado de Goiás. Muito obrigado, só isso.
Obrigado, vereador Mauro. Muitas das vezes eu não posso citar, eu não devo até citar essa fala na maneira que o senhor coloca, até porque eu gostaria justamente do que o senhor está dizendo. Reconhece o valor. Não há necessidade do vereador Sargento Alberto citar o quão grande é a Polícia Militar. Então a gente vê que isso é reconhecido, está em cada um de nós aqui, pelo, né, o reconhecimento pelo trabalho que é prestado. Vereador, o senhor vai citar alguns... Presidente, eu acho que o senhor vai dar uma palavra ao nosso comandante, eu deixo aqui em aberto, então. O Major Osmar, parabéns pela promoção, eu não tive a oportunidade de cumprimentá-lo, eu sei que é merecedor, o quanto o senhor almejava esse momento, eu tenho certeza que o senhor exercerá essa função de comandante, subcomandante, que já é comandante há muito tempo, mas de major com toda... com todo carinho e com todo compromisso. Parabéns pela promoção.
Obrigado, Sargento Alberto. E agora, para falar em nome dos homenageados, em nome da Polícia Militar também, em nome dos homenageados por esse ato de bravura, que realmente merece aplauso, né, que seja aí exemplo para todos os demais colegas, que não tenhamos essas necessidades. Mas quando tiver, né, doutora, senão a senhora vai... Então, que tenhamos menos casos. Mas quando tiver, que eles tenham essa coragem, esse ímpeto, essa deliberação que tiveram e que seguramente salvou uma ou duas vidas. Então, eu passo a palavra, Major, para o senhor falar em nome dos homenageados pelo tempo que achar necessário. Por favor, na tribuna.
Bem, uma boa tarde a todos. Quero cumprimentar de forma especial o senhor presidente, Lisier José Borges. E o momento é um momento de agradecimento, né? Agradecer a todos os vereadores, a essa casa que realmente deixou esse momento aí para reconhecer um trabalho da Polícia Militar. Parabenizo o Alberto pela iniciativa e vejo isso com grande satisfação, com grande orgulho para nós. A Polícia Militar, ela está 24 horas empenhada na prestação de segurança à comunidade. Serviço que raramente é compreendido, né? Principalmente em alguns momentos, às vezes, de erros. Né? Sabemos que o ser humano, por mais que ele tenha uma formação, que ele tenha orientação dentro das balizas da lei, mas em alguns momentos, principalmente se tratando de trabalho de Polícia Militar, o exercício dessa atividade, ele gera situações extremamente difíceis, né? Porque você conhecer, por exemplo, os limites do uso da força, saber que você usa uma arma de fogo numa situação legítima de defesa é muito, muito simples, para quem vai julgar, para quem está sentado, mas compreender as minúcias e a dinâmica de um momento como esse é extremamente difícil. Então, muitas vezes, realmente, nós temos ações dificilmente de serem aceitas, exatamente por terem erros, mas situações também que são difíceis de compreender e, às vezes, até de entender, né, toda a dinâmica. Situação como essa do Ferreira e do Carvalho, realmente, elas não são tão raras, né? Nós tivemos um momento agora recente em que uma guarnição de policiais ia atendendo um chamado de uma criança. Eu trago esse exemplo até para ilustrar e acrescentar, assim, como esse fato, chamado em um local por uma criança de 8 anos, em que a mãe, eu não sei se isso chegou ao conhecimento dessa casa, mas que a mãe estaria tentando suicídio, uma criança de 8 anos pedindo socorro. Quem atendeu esse chamado, esse pedido, foi a Polícia Militar. Nosso policial, inclusive, teve dificuldade do endereço, porque no número tinha várias casas, mas ele conseguiu identificar, chegando ao quarto, né, fazendo uma inspeção pela residência, deparou com a senhora já, né, pendurada, né, por um fio, já em um estado de choque. E ali o policial, ele tinha um conhecimento a mais de primeiros socorros, ele então passou a executar ali as primeiras medidas de emergência. Então, logo foi orientado pelo SAMU. Essa situação, inclusive, nós já tivemos uma confirmação do médico do SAMU que examinou a situação, atestando que a ação policial, ela foi primordial para que aquela vida fosse salva. A pessoa foi levada ao pronto-socorro e não teve nenhuma sequela. Então, são ações como essas que muitas vezes passam desapercebido, né, facilmente pela sociedade, até porque nós temos a obrigação de fazer o nosso trabalho e acertar, né, fazer bem feito. E hoje segurança pública, ela é um clamor realmente nacional, né. Eu aproveito a oportunidade para fazer realmente um chamamento a essa casa da importância de todos os segmentos e principalmente hoje do município estar se engajando na questão da segurança pública, né. Temos visto aí algumas iniciativas, a preocupação também do governo federal. Hoje eu tive a oportunidade de ir em Goiânia participar de uma situação de entrega de veículos, até com recursos do governo federal, para compor alguma iniciativa em relação ao enfrentamento às drogas, né? Então, são situações que nos comprovam a necessidade de que todos os entes, município, Estado, né, não só o Estado, mas que o município também venha realmente se engajar de todas as formas possíveis. E, principalmente, que é gratificante para nós, buscando conhecer mais o nosso trabalho, conhecer as nossas dificuldades, as nossas limitações e, principalmente, as nossas diretrizes, né, que nem sempre são tão claras, muitas vezes, para a população, já que é mais fácil você criticar sem conhecer de perto e assumir uma coparcela de responsabilidade. Então, eu deixo aqui esse chamamento e, por fim, realmente agradecendo mais uma vez ao presidente dessa casa por essa oportunidade, por esse reconhecimento. Muitas vezes, o que se espera do nosso trabalho, do nosso meio, é apenas um reconhecimento, porque sabemos que é o nosso dever, é a nossa obrigação, né, fazer o nosso trabalho 24 horas em defesa da vida, muitas vezes colocando em risco a nossa própria vida. Isso é um conhecimento tranquilo para nós, mas é bom, muito bom realmente, quando se tem um reconhecimento, né, quando se vê o que está sendo feito, vê o esforço que é desprendido para estar fazendo segurança à população, às vezes com recursos, né, mínimos, com todas as dificuldades que nos é apresentada. Agradeço, por fim, parabenizo Alberto pelo trabalho que tem sido feito aqui nessa casa. E a Polícia Militar, ela está à disposição 24 horas no telefone 190. E o comando do Regional, o Coronel Wilson Brasil, né, está à disposição, enganjado aí de trazer melhorias, de trazer nova articulação para a cidade de Anápolis. Tem algumas coisas que estão sendo já pleiteadas e provavelmente em breve já vão estar sendo anunciadas para Anápolis. Enfim, vários esforços estão sendo feitos. Hoje estamos recebendo em Anápolis mais uma turma do CIV-5, 54 policiais que estão já iniciando um período de formação para Anápolis, com a previsão de, inclusive, permanecerem na cidade. Obrigado a todos, uma boa tarde.
Major, nós é que agradecemos mais uma vez a presença de vocês nessa casa aqui e gostaria de convidar o autor da propositura, Sargento Alberto, e uma outra pessoa também envolvida nesse processo, a doutora Dinamélia, para entregar o certificado.
Eu, antes de ler essa moção, eu gostaria de só fazer uma citação. A citação no sentido de trazer os senhores de conhecimento, que esse policial Mitar Carvalho, ele é policial do CIV. É um policial que está... É um policial militar do CIV, Serviço de Interesse Militar Voluntário. O que eu quero dizer para vocês, esses policiais chegaram com compromisso de trabalho. Querem ficar, querem permanecer, buscam oportunidade. Eu acho que o governo estadual tem buscado, talvez, um mecanismo para que isso possa acontecer. Carvalho, então, mais do que nunca, a gente tem visto o compromisso que os senhores chegaram. Vocês não estão de passagem, não vieram, não querem estar de passagem. Nós acreditamos que um mecanismo possa ser buscado, uma solução, para que vocês possam permanecer e ainda continuar dando à nossa sociedade isso que vocês têm de melhor, na verdade, dando a sua vida, dando a sua contribuição, para que a gente possa viver com mais tranquilidade. Obrigado a vocês. E eu quero, completando, ler aqui o certificado. A Câmara Municipal de Anápolis, nos termos do artigo 133 do Regimento Interno, concede a presente moção de aplauso ao soldado PM CIV-3, Wesley Neres de Carvalho, no atendimento à ocorrência de número 91-18-890 da PM de Goiás, datada de 28/8/2014, quando realizou um parto de emergência, resguardando a vida da gestante e da filha recém-nascida, em um ato humanitário que dignifica o nome da Polícia Militar do Estado de Goiás. Obrigado, então, pela tua atitude.
Solicito agora a presença do nobre vereador Sargento Pereira e Mauro José Severiano para entregar o certificado ao KPM Marcos Ferreira da Silva. Gostaríamos que a esposa do soldado Marcos, Silvia, viesse até a frente.
Senhores, a Câmara Municipal de Anápolis, no termo do artigo 133 do Regimento Interno, concede a presente moção de aplauso ao cabo da PM, Marcos Ferreira da Silva, no atendimento à ocorrência de número 91-18-890 da Polícia Militar de Goiás, data de 28/8/2014. 2014, quando realizou um parto de emergência, resguardando a vida da gestante e da filha recém-nascida em um ato humanitário que dignifica a Polícia Militar de Goiás. Parabéns, parabéns, nosso ginecologista.
Suspendemos a reunião por alguns instantes para possamos cumprimentar os homenageados.
Constituição de 1891. A primeira Constituição republicana promulgada em 24 de fevereiro de 1891. Completa hoje 124 anos. Ela foi inspirada nas constituições norte-americana, argentina e suíça, com pouco mais de 90 artigos e disposições transitórias. A Constituição nomeava oficialmente o Brasil como República dos Estados Unidos do Brasil. Assim, o Brasil passava a ser uma república federativa, onde federalismo previa uma maior autonomia para as províncias, que passavam a ser unidades da federação. Os estados de designação dava às antigas províncias, dadas às antigas províncias, eram responsáveis por organizar suas próprias justiça e passavam a ser dirigidos por um governo ou presidente. Cabia à União intervir nos estados conforme a necessidade de se manter a ordem. A Constituição inaugurou o sistema presidencialista de governo e os poderes pelos quais a federação seria administrada voltaram a ser três: executivo, legislativo e judiciário. O poder executivo, antes exercido pelo imperador, seria exercido pelo presidente da República, eleito para um mandato de 4 anos. O Legislativo era dividido em Câmara de Deputados e Senado, extinguindo-se os senadores vitalícios. Os deputados seriam eleitos em cada estado, conforme o número de habitantes, para um período de 3 anos. Os senadores teriam um mandato de 9 anos, sendo 3 representantes por estados. Quanto às eleições, o voto era direto e universal, não havendo mais necessidade de determinada renda econômica para votar ou ser votado. Eram considerados eleitos todos os cidadãos brasileiros maiores de 21 anos, excluindo-se analfabetos, os mendigos, os praças militares e as mulheres. Excepcionalmente, a primeira eleição da República para a presidência e vice-presidência foi através do voto direto, ou seja, a Assembleia Constituinte faria a eleição, sendo eleitos como presidente da República o Marechal Deodoro e como vice-presidente Floriano Peixoto. Senhor Presidente, o texto da Constituição ainda trazia o direito a brasileiros e estrangeiros residentes no Brasil, a liberdade, a segurança individual e a propriedade. Quanto à religião, o Estado passava a ser laico, pois o catolicismo deixou de ser a religião oficial. Estado e religião passaram a ser duas coisas separadas. Senhor Presidente, em primeiro lugar, hoje completa 124 anos da primeira Constituição republicana, né, essa que foi promulgada 24 de fevereiro de 1891. Mas, relembrando a nossa história, eu fiz questão de ler essa parte da história, e uma parte que me chamou bem a atenção é a questão, né, o texto da Constituição ainda trazia o direito a brasileiros e estrangeiros residentes no Brasil, a liberdade, a segurança individual e a propriedade. Coisa que nós não temos hoje, senhor presidente. Infelizmente, nós não temos essa tão sonhada segurança. Aqui eu quero deixar, né, o meu aplauso a esses bravos guerreiros, né, que fizeram um parto, exerceram ali a sua atitude de ser humano. Mas deixa a desejar no nosso país, senhor presidente, esta tal sonhada liberdade e essa tal sonhada segurança. Para o indivíduo que está no dia a dia, indo para o seu trabalho, vereador Eli, e é abordado por marginais na madrugada, sendo coagido, sendo roubado a sua dignidade no momento em que ele está indo buscar o seu sustento, cumprir a sua missão de cidadão. Esse cidadão que paga seus impostos e diga-se de passagem, e que impostos? Impostos que são aumentados de acordo com a conveniência dos nossos governantes. E aí quem paga o pato é o cidadão brasileiro. Se o petróleo aumenta, repassa-se para o consumidor, para o brasileiro. Se há uma necessidade maior, aumenta-se todos os tipos de tributos. Recentemente, na nossa região, e aí eu quero deixar bem claro aqui, eu não estou vereador só por uma região, senhor presidente. Eu estou vereador pelo município da cidade de Anápolis, pela zona rural, pelo setor de chácaras, por todos os bairros da nossa cidade, que compreende a cidade de Anápolis. É verdade, vereador Mauro José Severiano. E aqui nós debatemos, nós trazemos a voz da população para essa casa. E muitas das vezes que trazemos os temas a ser abordados aqui, ficamos só na conversa, vereador Jackson. Essa questão do terminal, isso já está dando nos nervos. Tem que estar discutindo terminal. Gente, se não tinha uma solução, não deveria ter tirado o terminal 2? Agora fica a gente aqui debatendo esse assunto, desgastando, e a população está pagando o preço lá. Foram alterados os horários dos ônibus, foram exprimidos no Terminal 1, e chega de estar anunciando tragédia aqui nessa Casa de Leis. Chega. Há mais de um ano eu anunciei uma tragédia no Córrego das Antas. São milhares de esgotos foi adentrado no Córrego das Antas, poluindo todo aquele manancial, impedindo os ribeirinhos lá embaixo de usar a água para o seu plantio. Falei há um ano e meio atrás, quando interditaram o Terminal 2, que há 30 anos atrás o Terminal 1 já não comportava a população. Ora, gente, nós estamos chovendo no molhado, vereador Landim. Isso é brincadeira, é brincar com a população de Anápolis e brincar com essa casa, vereador Marrula. Eu acho que tem que ter mais respeito pelo povo anapolino. Agora ficamos aqui, debatendo, falando. E nada acontece. Ora, se ainda está tramitando na justiça, então que esperasse o resultado para depois mexer no terminal. Foram dadas outras soluções aqui, que preservasse o patrimônio histórico, mas que preservasse também o Terminal 2. E não era difícil, não. Isolasse, dava para fazer uma divisória entre os dois terminais e deixando ali o patrimônio. Mas não é assim que tem que resolver as coisas. Tem que embolar tudo para que a população tenha que pagar o pato. Então, eu acho, senhor presidente, que nós devemos trazer com frequência para essa tribuna todos os temas relevantes, e eu acho que todos são relevantes, mas que essa casa venha a ser respeitada no momento do seu posicionamento. Eu acho que já é passado a hora dessa casa se reunir e ir até ao desembargador a resolver realmente a situação. Não é nós ficar usando essa tribuna aqui para ficar lavando no dia a dia, não. É resolver, tomar um posicionamento e resolver de vez. Ou anula essa concessão, ou então desenrola, né, para que a população não tenha que tá aí pagando por esse imbróglio. Senhor presidente, mudando aqui agora, eu protocolei nessa casa aqui um pedido para que se aumentasse o efetivo, né, da Polícia Militar, principalmente nos horários mais críticos, que é a madrugada. Mas vejo que, né, embora tenha tido aí um respaldo da Polícia Militar ontem, ali por volta das 9 horas, o meu chefe de gabinete, ele sofreu um assalto e, infelizmente, ele não teve a calma necessária para deixar que levasse o seu bem. Ele arrancou com o seu carro e foi alvejado com um tiro, e ontem, até por volta das 4 horas da manhã, nós estávamos no hospital de urgência esperando ele ser operado. Graças a Deus, está fora de perigo, mas é mais um reflexo, talvez, do crescimento, né, que cresce a cada minuto a cidade de Anápolis. Com isso, crescem-se os problemas. E aí onde eu falo que tem que ter mais investimentos, principalmente na área de segurança. Ontem, a gente estava ansioso, esperando o resultado da cirurgia, e nesse meio tempo eu ia na minha casa, voltava, preocupado com a minha família. E nessa madrugada eu não vi um carro de polícia, nenhum policial na rua nesse horário, na madrugada. Então é natural que as residências fiquem vulneráveis. O cidadão que precisa trafegar nesses horários, eles estão vulneráveis, eles estão à mercê dos bandidos. Agora não vem dizer para mim que está tudo certo, não. Eu venho observando isso tem muito tempo. Os policiais que aqui estão trabalhando, eu não vou dizer que eles não estão se dedicando, não. Né? Eu parabenizo pelo parto, mas a função deles é outra. Tudo bem que ele tinha que usar o seu lado humanitário para socorrer aquelas duas vidas. E é louvável, é merecido aqui, vereador Sargento Alberto. Quero parabenizar a Vossa Excelência. É merecido, sim. Mas tem que haver, não é só parabenizar aqui, não. Nós temos que deixar desse negócio, vou parabenizar. Não. Nós estamos aqui para cobrar de quem é de direito. E nós precisamos de mais segurança. Nós precisamos de investimento na área de segurança. Nós precisamos de mais policiais nas ruas, vereador Jackson Charles. Nós precisamos do policial na rua. Agora, nós vamos aguardar que seja aumentado esse efetivo. Ainda nesse, eu vou mudar de assunto, eu concedo a parte para Vossa Excelência nesse assunto aí.
Obrigado, vereador Gerri. Eu concordo e devo concordar com a Vossa Excelência na preocupação do efetivo da Polícia Militar, principalmente em Anápolis. Nós tivemos, ou acabamos de receber aqui a informação, que 50 policiais estariam fazendo o curso aqui. E esses policiais anteriores, do curso anterior, foram removidos para Goiânia e não retornaram nenhum. Eu tenho aqui mandado e protocolado vários requerimentos pedindo ao comandante-geral para que faça nova redistribuição. Isso passou por aqui. Então nós sabemos da realidade e da falta de efetivo. E o comandante aqui, sem efetivo, ele não trabalha. O nosso presidente, sem vereador aqui, ele não aprova lei. Então precisamos, sim, de estar unindo essa força como vereadores e no comandante geral. Eu vejo a grande necessidade e também me coloco também como uma vítima também dessa falta de segurança e efetivo. Quem dera eu pudesse e tivesse força para ter cada um policial em cada esquina aqui de Anápolis e pudesse estar dando, resguardando vidas e o patrimônio do cidadão. Mas eu estou com a mesma visão do senhor, que devemos buscar, usando essa casa, usando a prerrogativa de vereador, de representante, e trazer efetivo. E eu gostaria que o senhor, se fosse encabeçar, se pode encabeçar isso aí, estaremos em Goiânia no comandante-geral, buscando a ele uma resposta. Por que a Anápolis não está sendo contemplada com efetivo? Porque aqui está se formando policiais e não está se permanecendo policiais aqui. Então está sendo distribuído para onde? Então quero saber também aonde os policiais estão indo. Eu sei que é uma demanda grande, estão indo embora, estão pedindo sua reforma, mas a adesão está sendo grande do policial do CIMB, dos policiais do CIMB. Então concordo com a Vossa Excelência, estou à ter disposição para discutir esse assunto.
Eu farei sim um requerimento e gostaria que, se todos pudessem ir, que fossem então todos os vereadores, se não, que formasse uma comissão para que a gente pudesse discutir mais amplamente essa questão da segurança da cidade de Anápolis. Concedo uma parte ao vereador Jackson Charles.
Obrigado, vereador Gerri. Vossa Excelência falou da Constituição Federal, Vossa Excelência falou do quanto essa Casa de Leis tem debatido assuntos batendo em ferro frio, se eu entendi muito bem. Nós temos falado a mesma coisa e nada tem acontecido, até porque nós apenas podemos fazer as leis, mas a execução delas está fora de nosso controle. O senhor me disse hoje do incidente com o seu chefe de gabinete, e eu fiquei um tanto quanto constrangido, porque não sei se 10 minutos antes ou 10 minutos depois, eu passei exatamente no mesmo local e passando naquele local, eu fiz uma análise ali da periculosidade que é andar à noite de carro numa cidade. Não é Anápolis, todas as cidades do mundo e brasileira. Com relação à questão da quantidade de policiais, da presença de policiais, eu quero dizer, Vossa Excelência, que se quantidade de policiais resolvesse o problema, não haveria guerra no Afeganistão. As milícias do Rio de Janeiro não existiam mais, porque leva-se batalhões e batalhões de policiais para as favelas, é uma guerrilha danada e o crime está lá presente. O que eu quero dizer com isso? Passou da hora do Congresso Nacional resolver a questão do Código Penal Brasileiro. Tudo reflete. Está com a arma, apontou a arma, pena brava nele, cadeia. O problema não está na quantidade de policiais nas ruas. Eu quero aqui até dizer, Vossa Excelência, assim, que eu sou muito solidário à polícia militar. Eu fui vítima já de assalto à mão armada dentro de uma panificadora. Então, quer dizer, Vossa Excelência, que a presença da polícia, ela é impossível ter um policial todos os instantes, todos os momentos. Então, infelizmente, não é uma questão da quantidade. Eu sou até contra essa quantidade de policiais nas ruas. Nós não queremos criar uma guerrilha. Eu acho que nós temos que trabalhar em cima do Código Penal Brasileiro, para que haja penas duras e severas para quem faz crime dessa natureza. Devolvo a palavra.
Obrigado. Contribuiu muito. Eu concordo com Vossa Excelência que deve-se mudar, sim, o Código Nacional Brasileiro. Só que, enquanto isso não acontece, vidas estão sendo ceifadas, pessoas estão sendo intimidadas nas madrugadas. E aí sim o efetivo vai fazer a diferença. Senhor presidente, nós estamos falando aqui também da questão da falta de acessibilidade da região do Recanto do Sol. Eu tenho clamado aqui pela melhoria, pela ampliação daquela entrada, da fluidez ali, do Recanto do Sol e todo adjacente. E eu lembro muito bem, está aqui na minha mão, um requerimento que é do pastor Vilmar Silvestre, onde ele pedia para que fosse transferido esse fluxo de carro, principalmente no que diz respeito à base aérea de Anápolis, tirando da rodovia BR-414, levando para a BR-153. Então, isso aqui é um clamor nosso, desde o início do nosso mandato. Eu venho pedindo providências para melhorar a acessibilidade para aquela região. Ali em horário de pico é um absurdo. É difícil, quase impossível, você adentrar na nossa região ali. Então, quer dizer, não é um requerimento só do vereador Vilmar Silvestre. Não é um requerimento só do Gleimo Martins. É um clamor dessa casa que todos representam a cidade de Anápolis. E eu venho batendo nessa tecla desde o início do meu mandato. Que crie-se saídas alternativas para que a nossa população tenha mais acessibilidade nas rodovias, quando precisa vir para outros setores da cidade e até para o centro da cidade. Então, é um clamor, sim, dessa casa, é um clamor do vereador Gerri, também do Gleimo, do vereador Vilmar Silvestre, do pastor Ederson, que vem buscando solução, e de toda essa casa, todos os vereadores, tá certo? Então, fica aí mais uma vez o apelo, e quero deixar aqui também uma notícia. Fez uma interdição lá, vereador Vilmar Silvestre, e essa intervenção certamente é devido ao nosso apelo, a nossa cobrança para que resolva o problema da saída norte ali, tá certo? Muito obrigado, devolvo a palavra, senhor presidente. Desculpe aí por ter usado dois minutinhos a mais. Muito obrigado.
Obrigado, vereador. Só ainda dando um complemento à sua palavra aí, achei interessante a primeira parte dela, em que você salienta aí os 124 anos da nossa primeira Constituição Federal. E a nossa Constituição, a nova Constituição, após o último regime militar, e é bom lembrar, eu que estou me envolvi recentemente com esse processo, fui comunicado que esse é o período mais longo democrático que nós estamos vivendo. 30 anos, né, de 85 até 2015. Então, é o período mais longo de democracia continuada que nós temos. E além dos 30 anos da nossa Constituição, estamos também comemorando aí os 25 anos da nossa Constituição Municipal, a nossa LOMA. E ainda na sequência do grande expediente, concedo a palavra ao Sargento Pereira Júnior para o uso da palavra por até 20 minutos.
Boa tarde, senhor presidente, nobres pares, imprensa presente, Canal 5, TV Câmara, Rádio Manchester e demais pessoas aqui do nosso plenário. Senhor presidente, eu estou fazendo uso da palavra aqui, acredito que não vou usar esses 20 minutos que me compete não, porque hoje o tempo é curto. Tive, a respeito daquele assunto que nós trouxemos ontem aqui na tribuna, teve uma repercussão razoável hoje nas emissoras de rádio do nosso município, e eu ouvi uma entrevista do procurador do município, e devido a essa entrevista, onde eu já tinha falado que nós iríamos abrir um espaço para que o procurador possa estar explicando para a nossa cidade o que está acontecendo em relação a essa licença de uso dessa obra da prefeitura, e a respeito também do afastamento da procuradora Valesca. E tive várias vezes tentando ligar para ele hoje à tarde, para ficar mais de manhã até à tarde, e por hora, mais ou menos uma hora atrás, consegui falar com o procurador, e ele teve a sensatez de estar atendendo o nosso pedido, de estar vindo aqui na nossa casa no dia de amanhã, no primeiro expediente, já pedi a Vossa Excelência. Vossa Excelência liberou para que ele possa vir aqui nessa Casa de Leis, explicar o que realmente está acontecendo de fato na nossa cidade. Vou pedir para ele explicar em relação à obra, licenciamento da obra, se realmente está está previsto em lei ou não, porque nós, todos nós sabemos que no município não tem dificuldade, o rol é taxativo, a parte administrativa é taxativo, está na lei, pode, não está na lei, não pode. Ninguém pode sobrepor a lei do nosso município. Então, gostaria que ele viesse embasado em lei, para que ele possa explicar definitivamente a respeito da licença e o fundamento que o fundamentou para ele estar afastando a nossa procuradora do nosso município. Vou dar uma parte para o nosso vereador Mauro Severiano aqui.
Muito elegante pela sua parte, procurar o procurador para vir dar explicação nessa Casa de Leis, como eu cobrei ontem. Parabéns a Vossa Excelência. Mas também nós temos que ouvir o outro lado da moeda. A procuradora é uma procuradora, ela não é procuradora geral. Tinha que ouvir ela também em outro dia, para ver os dois lados da versão, que ele vai defender o lado dele. E ela vai colocar aquelas questões também que ela acha se prejudicada. Então, a Vossa Excelência procurou o procurador, ele vai vir aqui, com toda a liberdade que essa Casa de Leis tem, para chamar, não é intimar, mas chamar, para ser ouvido por todos os edis, e também a procuradora também, eu gostaria que a Vossa Excelência chamasse ela aqui para dar explicação, o porquê, aonde foi que ela errou. Quero parabenizar a Vossa Excelência. É assim que se faz política. Por outro lado, esses dois minutos que me restam, eu acho que tem três minutos, se você me deu aí, eu quero parabenizar a Geli, presidente do PT. É uma voz feminina, presidente do PT, nessa cidade. Nós estamos precisando de mulheres políticas, sábia como ela é, vereadora, educadora, né, advogada. Quero parabenizar você, que conduza o processo aí do PT com toda a sua elegância, com toda a sua liberdade de expressar. Eu só espero que você não seja igual a presidente Dilma, que fez alguma coisa no palanque, está pregando tudo o contrário. Então, parabéns, minha presidente do Partido dos Trabalhadores, nessa grande cidade que é minha querida Anápolis. Só isso, obrigado.
Obrigado, vereador Mauro Severiano. A gente vai estar vendo a possibilidade, junto ao presidente, se achar por bem, estar abrindo espaço aí para nossa procuradora. Enfim, esse é o assunto primeiro que a gente vai tratar aqui na tribuna. E outro segundo é a respeito do terminal. Nós tivemos no dia 17, dia 19, uma reunião com a promotora, a doutora Sandra Mara Garbellini. Na ocasião estava o nosso vereador Vesso, obrigado pela presença. O vereador Marrula chegou um pouco atrasado, mas estava lá firme depois da consulta. E a vereadora Mira Garcia. Obrigado a todos pela presença. Tenho certeza que os demais pares, por motivo ou de outro, não podia, mas eu tenho certeza que eles estão imbuídos para estar resolvendo o problema do terminal, porque isso não é um problema do Sargento Pereira, nem do vereador Vespa, nem da Miriam, nem do Marrula, é de toda a cidade, e se é de toda a cidade, eu acredito que é de todos os vereadores do nosso município. Então, nós estivemos lá, e foi muito, muito importante, ela fez um resumo geral da situação, queria saber se tinha alguma possibilidade em relação a um destombamento da antiga estação ferroviária, alguma possibilidade que pudesse fazer com que voltasse o Terminal 2. Ela falou, vereador Pereira, isso aí não tem como mais, isso aí já era para ter sido feito há 2 anos atrás, e devido a muitos desencontros não foi feito. E o nosso assessor jurídico deu uma sugestão, e ela achou muito salutar, que foi estar fazendo uma representação junto ao CNJ. Todos nós sabemos que o CNJ é o Conselho Nacional de Justiça, e ele é o órgão que fiscaliza o Poder Judiciário. E um pedido de informação do CNJ junto ao Tribunal, com certeza vai fazer com que o processo ande, e esse é o nosso objetivo. Então, eu falei com o vereador Vespa, falei com a vereadora Miriam, o vereador Marrula, ele foi tão entendendo que isso aí seria a melhor proposta, uma vez que o ano passado, essa Casa de Leis, quero parabenizar os vereadores, em nome do nosso presidente, Luiz Lacerda, foi até Goiânia, juntamente com a promotora, juntamente com o nosso prefeito, solicitar juntamente ao presidente do Tribunal de Justiça para que possa dar celeridade no processo. Infelizmente, de agosto até então, não foi feito nada, então isso aí eu acredito que não vai ser uma ideia muito interessante, aquela moção de apelo junto ao presidente do Tribunal em relação ao andamento do processo que está na mão do procurador Fausto.
A parte, vereador.
Vou dar uma parte para o nosso vereador Jackson Charles.
Obrigado, Felipe Pereira. Na verdade, com relação à sua fala anterior, eu não quero entrar no mérito da questão administrativa dos funcionários, porque não compete a mim essa questão, e aí o procurador virá aí. Eu não sou líder do prefeito, nem sou do Partido dos Trabalhadores, mas eu quero fazer uma fala em defesa do setor imobiliário nessa questão. Ontem o senhor sentou do meu lado, eu sussurrei no seu ouvido alguma coisa nesse sentido. O que eu quero dizer com isso? Esse episódio que aconteceu é muito importante para que nós, Câmara Municipal, vereadores, tenhamos muito cuidado com as redes sociais. Aquilo que chega nas redes sociais, muitas das vezes, são coisas importantes e que realmente trazem algo importante para a sociedade. E muitas das vezes tem um objetivo pessoal, individual, que às vezes a gente entra de graça numa embarcada dessa. Mas o que eu quero dizer, esse episódio que aconteceu, e o porquê que aconteceu, foi motivo, inclusive, de discussões já há quase 3 ou 4 meses. Eu, inclusive, estive conversando com o Edmar, através de uns empresários, que, na verdade, o que existe é uma dupla interpretação da lei. E essa dupla interpretação da lei fez com que tudo isso acontecesse. Nós temos falado, por exemplo, a lei complementar 263, de dezembro de 2011, que ela altera a lei 128, de 2006, ela que regulamenta o plano diretor municipal. E lá diz, e determina as regras, da vaga de garagem. O que eu quero dizer com isso? Nós temos que entender que uma lei que já existe lá atrás, que foi alterada em 2011 ou em 2006, ela não deve acontecer para prejudicar aquilo que já existe. O que eu quero dizer com isso? Existem ali na Praça do Manuel vários empresários possuidores de imóveis que utilizam aqueles imóveis para alugarem para empresas, para o desenvolvimento da nossa cidade. Nós não podemos travar o desenvolvimento. O que nós temos que fazer é encontrar o meio para que isso não aconteça, que a população não seja prejudicada, mas que o desenvolvimento seja mantido. Inclusive, eu estive conversando com o secretário, e ele tem, inclusive, um esboço de uma lei que já era para ter vindo para essa Casa de Leis, para regulamentar essa alteração da lei. Porque, na verdade, aquela obra está embargada. Ela está embargada. O empresário é que não obedeceu o embargo. Que ele vai responder à justiça os motivos e pagar o custo, porque que ele não cumpriu com o embargo. Mas isso pode resolver com ajuste de conduta entre o município e o próprio empresário e o Ministério Público junto. O que é o problema? O problema é vaga de garagem? É. A lei, a alteração, inclusive, que eu sugeri, é que naqueles casos onde não tem espaço para a garagem, que ele apresente um outro espaço próximo ao empreendimento que possa atender a questão da vaga de garagem. Ou seja, basta um pouquinho de negociação, de conversa, para resolver o problema. E, acima de tudo, ontem vereadores falou aqui, não me lembro quem, que as leis, a gente faz lei, mas não se cumpre as leis. Eu vi alguém dizer isso, não me lembro quem. E é isso mesmo. Às vezes a gente apresenta uma lei aqui e coloca regulamentação do executivo. Aí o executivo não regulamenta a lei. Aí a lei fica inexequível. É o caso dessa lei. Se o senhor pegar a alteração dessa lei, o senhor vai ver que lá diz que a regulamentação para este caso compete ao órgão competente do município. Isso não foi feito na época. E está gerando essa dúvida que, inclusive, culminou na decisão da procuradora de tomar essa atitude. Não porque ela está certa ou porque ela está errada. É porque o entendimento dela é de que não pode. Mas existe um entendimento de que pode. Por quê? Porque o imóvel já existe lá há décadas. Então, ele não pode ser atingido por aquela questão da lei. Ela entende que ele também, embora já exista há muitos anos, tenha que cumprir aquilo que foi feito na lei complementar. Então, o que eu quero dizer com isso? Eu acho que, eu estou falando aqui, eu quero deixar claro para os senhores pares que eu não estou defendendo a administração. Eu estou falando em defesa do setor imobiliário. Por quê? Porque o setor imobiliário são pessoas que têm os imóveis para fazer com que o desenvolvimento chegue na cidade. Então, se nós travarmos esse processo em função de um entendimento, mesmo que ele pareça o entendimento correto, mas muitas das vezes não é o entendimento correto, isso pode travar o desenvolvimento, pode travar a vinda de empresas importantes, trava também, aumenta o desemprego, evita o fim do desemprego. Então, são muitas coisas que envolvem. Impostos deixam de ser recebidos. Então, nós temos que fazer essa avaliação. Me perdoe ter alongado o tempo, mas assim, só para... Eu já acompanhava esse caso há 4 meses atrás, não nessa magnitude, nem nesse teor, mas eu já vinha preocupado com isso, inclusive questionado por alguns empresários que me procuraram com essa... Com esse problema e com essa preocupação. Eu vou a palavra.
Uma parte, Pereira.
Quem pediu a parte?
Amigo.
Uma parte, tá, Pereira?
Meu tempo está pouquinho. Se for um minuto, que eu senão não vou ter condição de concluir meu tempo aqui. Um minuto só, tá?
Obrigado, Sargento Pereira. Prometo me alongar. Eu concordo com essa questão da preocupação com o desenvolvimento econômico levantado pelo vereador Jackson Charles, mas não podemos fechar os olhos também que principalmente na Praça do Emanuel, o trânsito é caótico. Não tem lugar de parar, não tem lugar de estacionar, não podemos apenas liberar empresas, facilitar a instalação de comércios, facilitar essa questão, sem esquecer do trânsito. Eu vi uma discussão do vereador Guilherme Martins sobre o supermercado Bretas, sobre o impacto de trânsito naquele local. Eu acho que na Praça do Emanuel precisa haver um urgente reestudo do trânsito ali. A gente passa ali, é um congestionamento constante, o congestionamento começa lá no Colégio São Francisco, na Avenida Minas Gerais é tudo parado, na Santos Dumont flui melhorzinho um pouquinho, mas é difícil. Quem vem da Goiás pegar o Jundiaí sempre para o trânsito ali, principalmente nos horários de pico. Então eu entendo que é necessária essa discussão, mas com muita cautela, porque não podemos esquecer também da questão do trânsito, da questão de vagas de estacionamento também, que é muito importante. Queria só agradecer, Gis Pereira, muito obrigado, devolvo a palavra.
Obrigado. Um minutinho, vereador, por favor.
É um minuto mesmo, vereador. Sargento Pereira, eu hoje, o Paulo não está aqui, né? Eu sou vice-líder e obviamente estávamos preparados para também debater esse assunto nessa tarde. Mas quero parabenizá-lo por ter tido a sensatez de convidar o nosso procurador para estar aqui amanhã e se ele aceitou, que bom que ele estará aqui conosco, para que ele próprio possa esclarecer os fatos e possa trazer aquilo que realmente aconteceu para esclarecimento. E concordo também, parte com o vereador Jackson falou, o que nós temos que tomar cuidado com as redes sociais e temos esse cuidado enquanto formadores de opinião, principalmente quando usamos a tribuna, porque as pessoas nos ouvem e confiam em nossas palavras. Então, fico feliz que Vossa Excelência convidou, né, e que o procurador aceitou estar conosco para que ele possa mostrar, porque dentro a procuradoria é um departamento administrativo dentro da prefeitura e tem normas a serem cumpridas ali e todos os funcionários devem obedecer essas normas. Então, que ele possa esclarecer isso a nós, a todos nós e também à comunidade no dia de amanhã. Quero parabenizá-lo por essa iniciativa. Muito obrigada.
Obrigado, vereadora Gelim. Eu estava no outro assunto da TCA, eu vou ter que voltar aqui rapidinho aqui para a gente finalizar o assunto da TCA. Então, eu tenho um pensamento bem claro em relação ao desenvolvimento econômico da cidade, ao desenvolvimento de tudo que acontece no bem da cidade. Não é só porque eu sou bem taxativo em relação ao que está previsto na lei. Lei é para ser cumprido. Então, nós temos que, se precisar de fazer uma mudança na lei, igual o vereador Jackson Charles está dizendo, eu também já tinha conversado com ele a respeito disso, que é um amigo nosso, desse segmento imobiliário, ele me falou que é importante tá adequando essa lei, porque tá prejudicando as pessoas, algumas pessoas que estavam já na vigência da outra lei, então a lei tem que retroagir para beneficiar a parte. Mas, enfim, isso aí nós vamos estar estudando, gostaria que o Poder Executivo mandasse essa lei para cá, para nós possamos discutir, e não podemos mais aceitar de maneira alguma nada fora da lei. Nada fora da lei, não podemos. Às vezes o empresário, na loucura de infringir a lei, começa a construir alguma coisa fora do padrão que é previsto, para depois fazer um termo de ajuste de conduta. Isso não pode mais. Nós não podemos aceitar esse tipo de conduta mais no nosso município. Então é só isso que é o meu posicionamento. Outra coisa também, voltando ao terminal urbano, que o nosso tempo está um pouco corrido, a nossa solução será, no meu pensamento, uma representação, vereador Pedrinho. Representação junto ao CNJ. E como eu tenho esse ditado, a gente poder ter esse pensamento, esse diálogo junto aos poderes, hoje nosso advogado, nossa assessoria jurídica, foi até Goiânia tentar falar com o assessor do desembargador Falso, é o que está com o projeto, e ele falou que os assessores não têm contato para falar em nome dele. Então, eu tentei ligar para ele antes de vir para a tribuna para ver o que resolveu, mas enfim. Essa semana nós vamos estar falando com o procurador de fato para dar uma sugestão, desembargador, desculpa, para dar uma sugestão para ele que nós vamos tomar essa atitude. E se ele não resolver, nós vamos entrar com essa representação, porque acredito que a cidade de Anápolis não pode pagar mais esse preço. A cidade de Anápolis, nossos usuários do transporte coletivo da nossa cidade, tem sofrido e sofrido muito. E todos nós sabemos que tudo que fala do processo da licitação. Então é muito temeroso e a gente fica preocupado em ficar mais 6 meses, mais 1 ano, mais 2 anos esperando essa licitação. Também preocupado do que vai fazer. Nós tínhamos que ter feito, tendo esse acordo do poder, da promotora, do CMTT e da TCA, do Poder Executivo, em relação a essa desocupação do terminal. Antes de eu vir até a tribuna, eu liguei para o secretário Augusto, e até hoje o processo da licitação para a reforma da ferrovia, do terminal ferroviário lá, está ainda em início da licitação. Então eu acredito, pelo que a gente conhece da licitação, do poder público, nós vamos ficar nada, vereador Marrula, uns 4 meses, estimativa, espero que eu esteja enganado, que comece daqui um mês, meu sonho, que comece daqui um mês. Agora você imagina só, eu poderia estar usando o terminal mais ou menos por 6 meses, até a licitação ficar pronta, depois que tivesse tido quem vai ganhar, o que vai fazer com o terminal. Com uma semana o pessoal mudaria para o terminal 1, ficaria mais inteligente e não ficaria perdendo tempo, não ficaria 6 meses. Espero que fique apenas 6 meses para começar, para justificar, vereador Pedrinho, essa obra. Espero que fique 6 meses. Mas pelo andar da carruagem, pode durar até 1 ano o pessoal exprimido no terminal 1 e sem fazer a obra no terminal 2. Isso que é temeroso, eu temo que isso aconteça. Eu pensei que o processo licitatório estaria numa situação mais avançada, mas infelizmente ainda está no processo de averbação, coisa assim, da parte da licitação. Tá? Então eu fico triste devido a esse tanto de tempo que demorou para fazer o processo. Infelizmente, nós vamos ficar, a população do Anápolis vai ficar mais tempo naquele terminal 2, terminal 1, sendo que poderia estar usando esse terminal 2 até que, de fato, começasse a obra. Tá? Então, acredito que a nossa solução seria essa, e nós vamos até o desembargador para que ele possa colocar esse processo em votação. Caso ele não coloque, nós vamos estar fazendo a nossa parte, que é representando junto ao CNJ, aí sim é o órgão competente para que possa pedir informação, porque de tanto tempo para julgar uma ação que demanda uma urgência eminente. Se o desembargador vir ou pedir alguém para uma assessoria dele para vir aqui, ver o estado de como está acontecendo na cidade de Anápolis, quantas pessoas estão sendo prejudicadas devido à falta de julgamento dele, com certeza ele vai julgar esse processo em uma semana, porque já tem 1 ano que está com ele. Então tinha tempo suficiente dele fazer estudo e muitos estudos em relação àquele projeto, àquele processo. Então é só isso, devolvo a palavra. Muito obrigado, presidente.
Obrigado, vereador. A gente sabe que essa questão do terminal urbano, do nosso transporte coletivo, ainda vai ser assunto por diversas vezes nessa casa. E conversando também com a doutora Sandra, questionei a ela, a mesma coisa que vocês já questionaram, ela simplesmente fala assim, não tem previsão. Aí eu pergunto, quando não tem previsão, qual que é a previsão? Não tem previsão. É o juiz que define. Isso é uma situação, né, jurídica inaceitável. Né? Nós não podemos sucumbir a isso calados. Sem mais inscritos e também sem mais espaço no grande expediente. Encerro o grande expediente.
Pela ordem, tá,
e solicito, solicito ao vereador Ederson que faça a aferição de quórum.
Vereador Jackson Charles, vereador Pedrinho Porto Rico, vereador Vespa, vereador Mauro Severiano, vereador Alfredo Landim, vereador Sargento Alberto, vereador Miguel Marrula, vereador Eli Rosa, vereador Pedro Mariano, vereador Jair Cabeleireiro, vereador Pastor Vilmar Silvestre, vereador Gleme Martins, vereadora Professora Geli, vereadora Doutora Dinamélia, vereadora Mira Garcia, vereador Hamilton Filho, vereador Ederson Lopes e vereador Lisier. Quórum suficiente, senhor presidente.
Obrigado. Só uma correção aqui numa palavra minha, até por sugestão do secretário, às vezes a gente fala sem observar. Eu disse que nós estamos com 30 anos de regime democrático após o último período de militarismo e 27 anos da Constituição. Se disse isso mesmo, está aí corrigido. Dando sequência, eu gostaria que fosse feita a leitura de um projeto que não está na pauta, para que posteriormente a gente possa votar. Então, antes de começar a palavra pela ordem, eu gostaria que o novo vereador secretário Ederson Lopes lesse o projeto, que era para estar na pauta, foi passado pelas comissões e será lido nesse momento e posteriormente iniciaremos as votações.
O projeto em primeira votação é do vereador Hamilton Filho, que revoga o inciso 25º do artigo 81 da Lei Orgânica do Município de Anápolis, iniciativa de nominar próprios municipais e logradouros públicos somente pelo chefe do Poder Executivo.
Eu gostaria...
Obrigado, vereador. Com relação à palavra pela ordem, o nosso regimento interno prevê que a palavra é prerrogativa das lideranças partidárias.
Eu entendo, mas foi lido um projeto que vai ser votado, é isso?
Sim, vai ser colocado em discussão.
Eu gostaria que a Vossa Excelência, eu sei muito bem, estou careca de saber que a liderança, eu acho que referiu e a carapuça civil para mim, que eu não sou líder do meu partido por enquanto. Só porque esse projeto não está na pauta e eu queria que o nosso secretário lesse na íntegra, que eu não participei dessa comissão, eu não vou votar num projeto que eu desconheço. Não está na pauta. Não está na pauta do dia. Então, aqui está bem claro que está lendo. Só tem um projeto na pauta aqui. Então, eu gostaria que, em que eu estou votando? Gostaria que o nosso secretário, que ele está aí para isso, nós votamos nele para isso, eu gostaria que ele lesse a íntegra, o conteúdo, o teor do projeto.
Só quando isso. Ele for colocado em discussão, solicitarei ao secretário que faça a leitura integral do projeto.
Como que eu vou discutir um projeto se eu não sei o teor?
Nós não estamos na discussão, nós vamos passar a palavra pela ordem, posteriormente então, nós iremos discutir e votar os projetos e também os requerimentos. Então concedo a palavra ao vereador Eli Rosa pela ordem.
Obrigado, senhor presidente. Eu quisera falar numa parte no grande expediente, senhor presidente, mas me oportuno desse momento para falar de uma lei muitíssimo importante, que é o novo plano diretor democrático e participativo, que é o que rege a nossa cidade como empresa, como ser vivo, que precisa se movimentar, que precisa avançar. Eu vejo aqui uma necessidade muito simples e muito prática, já prevista no plano diretor, que é a questão do TAC, que é o termo de ajuste de conduta para o estacionamento daquela empresa. Isso é de uma simplicidade tão grande, e vejo aqui, obviamente, a casa é de se falar mesmo, aqui é o lugar da nossa fala, é o lugar de nós expressarmos nossos sentimentos, nossos pensamentos. Agora eu vejo uma discussão muito intensa em cima de um problema tão pequeno, porque já está previsto nessa questão do plano diretor, essa questão dos ajustes de conduta. Ali, por exemplo, eu esqueci agora qual é o nome de uma casa de festas, que nunca pedia para que ela tivesse estacionamento para milhares e milhares de carros que são ali chegados para festas. Agora, uma empresa que quer se instalar para desenvolvimento da cidade e envolve, inclusive, essa questão da empregabilidade, que nós precisamos dela, da questão do recolhimento dos impostos, nós precisamos dela. Essa casa precisa colocar, precisa colocar tapetes vermelhos para as empresas que precisam aqui se estabelecer. E com certeza absoluta, um banco de tamanho e envergadura, tenha absoluta certeza que a acessibilidade para os seus clientes é muito mais preocupação dele do que nossa. Então nós precisamos ter esse entendimento e trazer para essa casa esse princípio do ajuste de uma cidade que não foi planejada para ser tão rápida no seu crescimento e tão volumosa em relação à quantidade de pessoas que aqui chegam, pessoas jurídicas e físicas que querem aqui se instalarem. Eu penso que nós estamos numa conduta, não querendo criticar essa casa, mas uma conduta medrosa e de princípio pequeno. Esse problema não é um problema de assustar a nenhum de nós como os munícipes e principalmente aos empresários que muitas vezes, por conta dos seus princípios de celeridade, muitas vezes aproveitam a brecha, principalmente nesse caso que é a duplicidade de entendimento da lei. E com certeza absoluta, ele tem a prerrogativa do plano diretor, que trata principalmente dessa questão dos TACs, porque dos TACs, que são os termos de ajuste de condutas. Inclusive, esse plano diretor, quando ele fala participativo e democrático, ele já traz essa possibilidade de tudo pode, depende como fazer. Ele não é ele tudo pode sem como fazer. Então, o plano diretor, ele já traz no seu esteio principal essa questão de fazer os TACs para que tudo que seja em benefício da sociedade anapolina se encontrar a possibilidade. Uma delas, por exemplo, é alugar um imóvel daquilo ali, derrubar e fazer estacionamento ali por perto para os seus clientes. Isso aí eu acho que é o mais óbvio, né? Obrigado e vou falar, senhor presidente.
Obrigado, vereador. Com a devida autorização do líder do partido, do PT, concedo a palavra à professora Geli.
Obrigada, presidente. Eu volto a falar e quero aqui parabenizar as palavras do vereador Eli Rosa, mas eu gostaria de voltar à fala do vereador Sargento Pereira, quando ele usou a tribuna e falou a respeito do tribunal. Do terminal, desculpa, a respeito do terminal, mas quem falou também do tribunal? Eu quero só ressaltar e deixar claro para a população, e voltar na minha fala da responsabilidade da nossa fala na tribuna, é quando fala da derrubada do tribunal, as pessoas pensam que é de responsabilidade do município, e que é a prefeitura que está derrubando o terminal urbano, que é a prefeitura que está tirando o espaço das pessoas, que está prejudicando a locomoção das pessoas ali no terminal e que está formando e que os vereadores é que deixaram isso acontecer. Então é muito bom esclarecer para as pessoas que nos ouvem na rádio que está transmitindo, canal 5 e todos que possam nos ouvir e entender que o poder público ele teve uma participação dentro de um processo judicial e que ali a promotora solicitou apenas o cumprimento de uma sentença que já tinha sido proferida há 2 anos, e que é o cumprimento de uma sentença que não pôde prolatar mais o cumprimento dessa sentença. Então, por isso aconteceu a derrubada do terminal. Então, o poder público atuou, sim, tentando mediar isso, tentando demorar um pouco mais a derrubada para cumprir essa sentença, no sentido de buscar a solução da licitação, que a licitação, sim, está sob júdice no tribunal. Não está sob júdice no tribunal, a derrubada ou não do terminal. Então, isso é muito interessante nós colocarmos isso para a comunidade possa entender que não é o prefeito, não é a prefeitura, não são os políticos de Anápolis que estão derrubando o terminal. É uma determinação judicial. E quando o juiz determina, é cumpra-se. Então está cumprindo uma decisão judicial. Então é muito bom que nós coloquemos isso, porque fala-se tanto e as pessoas vêm cobrar da gente. Uai, mas vocês estão deixando, os vereadores estão deixando derrubar o terminal, estão deixando ficar o acúmulo de pessoas que realmente estão absurdo, não tem condição, o trânsito ali dentro do terminal, as pessoas estão sofrendo e nós reconhecemos isso. Mas não está na mão do prefeito, não está na mão dos vereadores a solução desse problema. A solução poderá vir com a solução da licitação e aí sim a construção de novos terminais em nossa cidade que está prevista na licitação. Então, eu gostaria de colocar isso para deixar clara a nossa população, para que as pessoas não venham questionar e atribuir às pessoas da cidade, às autoridades da nossa cidade, uma coisa que não é da nossa atribuição. E quero agradecer ao vereador Mauro pelas felicitações. É uma honra muito grande, né? Eu deixei para falar amanhã, mas vou falar hoje também. Uma honra muito grande estar sendo hoje aclamada presidente do Partido dos Trabalhadores. A primeira mulher a ser presidente do Partido dos Trabalhadores em nossa cidade. Estava conversando com a Miriam, parece que a Miriam também já foi presidente de partido, e não sei se houve outra presidente de partido, mas nós mulheres estamos aí sumindo os nossos lugares na nossa cidade, né? Nos partidos políticos. Isso é muito bom. E é uma honra muito grande poder representar o Partido dos Trabalhadores, poder estar à frente de um partido com uma história de muitas lutas, de muitas batalhas e de muitas realizações, principalmente aqui na nossa cidade. Muito obrigada, senhor presidente.
Obrigado, vereadora, pelas palavras. É muito importante deixar claro essa questão do terminal, que é motivo de luta dessa casa, não o contrário, conforme expressou bem a nossa colega. Eu gostaria de esclarecer aqui que, com a devida autorização, tanto Solidariedade quanto do PSC, ou das lideranças desses dois partidos, serão concedidas a palavra ao vereador Wederson e ao vereador Mauro. Primeiramente ao vereador Mauro. E, posteriormente, nós iniciaremos as votações dos projetos em pauta. Gostaria de esclarecer também que é uma prerrogativa dessa mesa, a interpretação também, a interpretação correta do nosso regimento interno. Aqui nós tínhamos como tradição, como foi invocado aqui em outras oportunidades, a ausência do vereador líder na sala. Nós interpretando o regimento, isso não está expresso. Então, a concessão pura e simples é suficiente para que o vereador tenha direito à palavra após a concessão do seu líder partidário. Então, conceda a palavra ao vereador Mauro Severiano.
Senhor presidente, eu quero parabenizar o vereador Ali. O vereador Ali falou uma coisa, uma pérola ali que saiu dele ali agora, que eu me incluo. Esse parlamento ultimamente está sendo covarde. E eu me incluo nessa covardia. Não é dessa legislatura, é da outra legislatura. Em vez de nós ficar aqui parabenizando as autoridades, dando título cidadão, Geli, comemorando alguns dias aí, eu acho que isso não é o papel do parlamento. O papel do parlamento é que discute a cidade e o todo, como essa discussão do terminal. Que ela não iniciou nessa legislatura, iniciou em outra legislatura. Poucos estavam aqui, eu, Pedro Mariano, Miriam, Chimarrula também, e tem poucos que passaram por aí. Nós somos covardes. E essa casa não pode ser covarde, vereador, como você disse. Ela tem que ter a austácia de discutir os problemas da cidade. Se esse problema está acontecendo agora, é covardia da outra legislatura passada. Eu me incluo. Que eu fui um covarde. Porque isso aconteceu em outra legislatura. Terminal vem arrastando isso aí, que não começou. Está debatendo isso agora, mas nós deveríamos ter batido isso anteriormente. Como o caso do meu empresário Marrula, pouca gente sabe, ele não gosta que fale isso. O empresário Marrula, hoje vereador, ele tem uma galeria aqui no início de São Francisco. Ele tem uma galeria ali. E ele cumpriu a lei. Não sei o que foi com o TAC, o termo de assunto de conduta. Ele cumpriu a lei. Por que só porque é empresário, banco não sei de que, tal, sim, sim, milionário? Quando eu disse na tribuna, eu não vou para redes sociais, não. Eu, quando faço uma denúncia, eu não vou para... Eu nem sei mexer nesse tal de redes sociais. Eu sou um analfabeto digital. Eu não sei mexer nesse trem. Esse zip-zup, zip-zap que vocês usam aí. Sou só analfabeto. Eu não uso isso aqui para minha porcaria. E eu não acredito que jornais não. Eu vou a fundo quando eu faço uma denúncia. Por isso que eu tenho 22 anos nessa casa e nunca fui processado. Não estou nem para o Ministério Público. Não estou nem para o Judiciário. Porque eu nunca fui chamado a não. Nunca fui processado. Porque quando eu falo ali, eu provo por A e mais B que eu estou com a palavra. Eu acho que as outras legislaturas foram covardes, sim. Em vez de nós ficar distribuindo de cidadão para senhor tal, senhorita e tal. Tudo bem, é um direito. É nossa prerrogativa. Isso não é o papel do vereador. Vereador é que discute os problemas que está acontecendo na cidade, que engloba todas as populações, os 400 mil habitantes que usa aqui lá, ó, que nós tínhamos que ter discutido isso antes. Igual isso aí que está acontecendo, tinha que ser discutido antes. E não é só aqui não, também Poder Público, a Prefeitura Municipal, os outros prefeitos que passaram por lá. Nós estamos sendo covardes, sim, que tem outras coisas que vão acontecer daqui 6 meses, 8 meses, nós não estamos discutindo, nós estamos com as vedado aqui. Então, parabéns, essa pérola que você falou aí. Essa casa está sendo covarde. Está sendo covarde que tem outras coisas que vão acontecer e nós estamos discutindo. Nós estamos aqui discutindo CMTT, discutindo rua, buraco, lâmpada. Isso não é o papel da Câmara. Então, eu me incluo. Que eu, nas outras legislaturas, eu deveria ter aberto os olhos, mas não estava só eu aqui. Tinha mais... Quantos vereadores? 17 vereadores. Então, eu me incluo. Realmente, parabéns. Não agora discutir isso, agora depois que, como diz, já arrombaram a porta, a vaca já foi pro brejo, que já está lá no judiciário, não tem jeito, vão rever, terminal não tem direito de recurso, está lá no Supremo. Aí, meu amigo, não adianta, Gé. Então, nós temos que aqui, de evitar esse negócio de ficar... Eu não tenho nada contra, e votei em todos, nunca votei sem nenhum. Eu nunca dei um título cidadão anapolino aos 22 anos. Eu, tem duas medalhas aí, para me dar aí, no Dia das Mulheres aí. Não é que eu sou ignorante, eu estou entregando ela aí para quem quiser entregar. Entendeu? Eu acho que é muito bem visto por essa Casa de Leis, dando título para o senhor fulano de tal, desembargador, não sei o que tem medo, que essa casa aqui já deu título até para o presidente Sarney e para a Rosiane Sarney. E vê a lambança que eles fizeram lá. E eles não, nem vieram receber. Joaquim Roriz deram um título aqui. Eu fui protestado aqui nessa casa, que depois eu dei um título. Persona não grata. Fui esqualichado aqui, né, vereadora Miriam? Vereadora Miriam estava aqui. Então não sou esse negócio de ficar dando medalha, medalha. Que negócio de medalha é? Sei lá, o Zé das Medalhas. Então, nós estamos sendo covardes. Nós temos que discutir os problemas que virão. Não vou olhar no retrovisor, não. Então, parabéns, vereador ali. Você foi muito crítico e muito a fundo nessa. Nós estamos sendo covardes. Isso aí. Nós estamos vendo agora, mas isso já deveria ter outra legislatura passada que está acontecendo. Porque essa construção aí foi embargada 4, 5 anos atrás, agora que está tendo desfecho. Então amanhã eu vou fazer algumas perguntas para o nosso procurador aí. Ele não tem nada a ver com isso, ele está querendo colocar a casa em dias, que é o papel dele. Não vou crucificar o nosso procurador, não. Então o Marrula, ele é empresário, tem galeria aqui no início, e ele cumpriu a lei. Cumpriu a lei, está lá na planta, lá, só isso.
Obrigado, Mauro. Ainda na sequência do palavra pela ordem, vereador Ederson.
Senhor presidente, eu ia fazer o uso hoje no grande expediente, mas devido à homenagem que o sargento Alberto e essa Câmara estava fazendo aqui aos soldados que operaram ali o parto, muito justo, eu abri mão do horário no grande expediente. E hoje, durante essa semana, nós temos debatido aqui assuntos importantes, principalmente com relação ao terminal, e com relação aí à questão aí da Procuradoria. Eu acho que são realmente questões relevantes, que essa casa aqui precisa realmente se envolver, tem se envolvido. O sargento Pereira, eu quero estar com Vossa Excelência lá no CNJ. Nós precisamos realmente, e como a professora Geri colocou aqui, colocar com clareza de quem é a responsabilidade pela interdição lá do Terminal 2 aqui do município de Anápolis, e por que que a licitação ela não anda. Né, isso tem que ser mostrado claramente, que não é questão do Executivo nem do Legislativo, é uma questão judicial que tem feito essa confusão aqui no nosso município, e quem está sendo prejudicado é a população anapolina. Então nós precisamos mesmo, como representantes da população, correr atrás. Mas eu ia fazer uso hoje no grande expediente de um outro assunto que eu também considero, e eu creio que os nobres pares aqui também consideram, não menos importante. Existe no nosso país, e foi instituída uma lei federal, que é a Semana Nacional de Combate ao Alcoolismo, que é do dia 18 ao dia 24, hoje é dia 24 de fevereiro. De 18 a 24 de fevereiro tem a Semana Nacional de Combate ao alcoolismo. E fazendo aqui uma justa ressalva à Rádio São Francisco, que foi a única que eu vi comentando e falando sobre a Semana Nacional de Combate ao Alcoolismo, eu não vi nada na cidade de Anápolis, nenhuma campanha com relação a isso, da Semana Nacional de Combate ao Alcoolismo. E o álcool é a droga que mais mata no mundo, é o álcool. É a pior droga que tem, mas ela é lícita, ela é liberada. Então, talvez, não sei o que acontece, mas eu realmente estou decepcionado com a pouca importância que nós damos a esse fato. E eu procurei, tenho pedido para procurar aí nos anais aí da casa, se existe a Semana Municipal de Combate ao Alcoolismo. Porque eu quero apresentar essa lei aqui amanhã ainda, da Semana Municipal de Combate ao Alcoolismo, para que nós possamos fazer campanhas preventivas no nosso município. Eu peguei alguns dados aqui, para você ter uma ideia. 75% dos estudantes brasileiros já consumiram bebida alcoólica. Agora, mais estarrecedor, professora Geli, 40% dos estudantes do ensino fundamental já consumiram álcool. 40% dos estudantes do ensino fundamental. E os adolescentes de 12 a 17 anos, 7% já são dependentes de álcool. De 12 a 17 anos, 7% já apresentam dependência. E aqueles de 18 a 24 anos, 19% já apresentam dependência. Qual é a minha preocupação? Não há campanha. Nós temos aqui, e criada pelo vereador Pedro Mariano, a Semana Municipal de Combate às Drogas. Mas quando nós temos a Semana Municipal de Combate às Drogas, nós queremos fazer realmente uma semana que tenha resultados eficientes, vereador Pedro Mariano, nós não tocamos muito no assunto álcool. Nós vamos para o crack, para a cocaína, para outras drogas. Mas nós precisamos sim, realmente, ter uma semana específica para combater o alcoolismo, alertar a população com relação à gravidade do alcoolismo. E eu tenho percebido aqui uma deficiência, vereador Jackson Charles e vereador Gerry, uma deficiência no município, porque tudo que se envolve com relação a combate à droga, seja álcool, seja drogas lícitas ou ilícitas, cai ali na Secretaria de Desenvolvimento Social. E a Secretaria de Desenvolvimento Social, né, que está ali à frente o nosso secretário Chico Rosa, é uma secretaria pesada, onde se envolve ali Minha Casa Minha Vida, onde se envolve ali o Bolsa Família, onde se envolve ali a questão social dos moradores de rua, é uma secretaria pesada. E eu creio que por isso, talvez, nós não temos tido ações tão eficientes com relação ao combate das drogas e com relação a essa semana do combate ao alcoolismo. Então eu quero sugerir ainda, e eu vou apresentar um requerimento aqui amanhã, ao prefeito municipal que se crie ou uma diretoria ou um departamento dentro da secretaria, mas se crie algo específico para que se possa ter políticas efetivas e eficientes com relação à prevenção e ao combate do álcool e outras drogas no município de Anápolis. Nós temos aqui, há 2 anos criada, a frente Parlamentar de Políticas sobre Drogas, mas a gente não vê as coisas andando, né? Os vereadores dessa casa, os que fazem parte, todos os vereadores dessa casa, presidente. Nós temos levantado questões, temos apresentado sugestões, temos apresentado requerimentos, temos feito audiências, temos feito barulho, mas não somos executivo. População anapolina, nós aqui, eu queria pedir aqui uma atenção aos nobres pares, nós aqui somos poder legislativo e nós estamos precisando de uma ação mais efetiva do poder executivo. Então eu creio que talvez essa possa ser uma solução, que se possa ajudar o secretário Chico Rosa, tendo ali um diretor, ou não sei, um gerente, alguma coisa específico, que a pessoa esteja voltada especificamente para a questão do álcool e outras drogas no município, presidente, de Anápolis, para que tenhamos ações efetivas no nosso município. Então eu quero fazer esse registro, provavelmente amanhã vou voltar a falar nesse assunto, mas eu quero lamentar que na nossa cidade de Anápolis, a exceção, e me perdoe se eu estiver enganado, a exceção da Rádio São Francisco, nem o poder público e nenhuma outra emissora ou meio de comunicação tivemos ações eficazes, eficientes, efetivas com relação à Semana Nacional de Combate ao Alcoolismo, que é do dia 18 ao dia 24 de fevereiro. É isso que eu tinha a dizer, senhor presidente. Talvez amanhã eu volte a falar no assunto. Devolvo a palavra.
Obrigado, vereador. Presidente. Como sempre, palavras muito bem colocadas, principalmente com relação ao combate ao alcoolismo. Nesse momento, nós vamos passar aí a votação e atendendo aí a uma questão de ordem, o autor da propositura do projeto que está dando entrada nessa sala fez um requerimento. Eu gostaria que o requerimento fosse lido, posteriormente o projeto lido na íntegra, e nós iremos então colocar para as lideranças partidárias a solicitação da inclusão do projeto na pauta. Caso seja aprovado, nós colocaremos ele na pauta. Então solicito ao vereador secretário Ederson que faça a leitura do requerimento, posteriormente do projeto na íntegra.
Requerimento do vereador Hamilton Filho. O vereador abaixo-assinado requer a vossa excelência, conforme prescreve o regimento interno no seu artigo 131, inciso 9º, que seja incluído na pauta desta sessão ordinária o processo número 017/2015, de nossa autoria.
Só um instante, vereador. O vereador que solicitou, inclusive, a leitura na íntegra, eu gostaria que ele garantisse também a leitura do requerimento, posteriormente, a leitura do projeto. Estou ligado. Estou do seu lado
aqui. O vereador abaixo-assinado requer a vossa excelência, conforme prescreve o regimento interno, seu artigo 131, inciso 9º, que seja incluído na pauta dessa sessão ordinária o processo de número 17/2015, de nossa autoria, que revoga o inciso 9º, o inciso 15º do artigo 81 da Lei Orgânica do Município de Anápolis, iniciativa de nominar próprios municipais logradouros públicos somente pelo chefe do Poder Executivo. Informamos ao nobre presidente que o mesmo já tramitou na Comissão de Mérito, estando apto para ser votado em plenário. Já leu o projeto ou
vai colocar em votação o requerimento? Pela ordem, presidente.
Eu questionando novamente.
Questiono.
Eu gostaria, mais uma vez, pedir à mesa, com a batuta do meu maestro presidente, que lesse o projeto na íntegra. Porque eu sou vereador, membro dessa casa, eu tenho o direito de saber em quem que eu estou votando. Eu não só o que o nosso líder e secretário leu aí, não me satisfaz. Eu quero ouvir que eu não faço parte dessa comissão. Que esse projeto passa, chegou aí na hora, não está na pauta. Não está na pauta do dia, só isso.
Conforme eu falei, vereador, o senhor talvez não estivesse tão atento, mas eu falei que ia ler o requerimento e, posteriormente, a lei na íntegra. Inclusive, eu gostaria que lesse o caput do artigo, porque não sei se está na ementa aqui, mas que lesse o caput do artigo para que entendesse a que se faz referência todo o processo, toda a proposta.
Então, vamos ler o projeto. Projeto de emenda à Lei Orgânica à Lei Orgânica de 2015. Revoga o inciso 25º do artigo 81 da Lei Orgânica do Município de Anápolis, iniciativa de nominar próprios municipais e logradouros públicos somente pelo chefe do Poder Executivo. A Câmara Municipal de Anápolis aprovou e o presidente promulga a seguinte emenda à LOMA. Artigo 1º. Revoga o inciso 25º do artigo 81 da Lei Orgânica do Município de Anápolis. Nominar próprios municipais e logradouros públicos. Essa emenda à Lei Orgânica entra em vigor na data de sua publicação. Vou ler o que diz agora o que está na Lei Orgânica.
Só me interpretando, o que eu estou entendendo, volto a frisar, que eu não faço parte dessas comissões e não sou presidente de nenhuma comissão. O que está dizendo aí, que quer dizer que se o prefeito fazer qualquer um prédio, na Câmara não tem autonomia de colocar o nome, é isso?
Não, o que está dizendo
aqui, só um instante. É assim que está na lei no momento, e foi uma interpretação, isso sempre ocorreu nessa casa, e foi essa legislatura que fez a interpretação correta do texto. Nós estamos corrigindo e voltando a uma situação que sempre existiu nessa casa, que é autorizar tanto ao prefeito quanto aos vereadores nominar próprios públicos.
Vereador, estou aqui para debater. Eu quero dizer que não está querendo tirar a autonomia dessa casa. Não, pelo contrário, é o contrário. É isso. Eu quero que me entendeu. Então, vamos debater.
Então vou concluir.
Você está entendendo uma coisa, entendendo outra.
Teremos a discussão.
Então eu estou trocando 6 por meia dúzia. Então não está querendo tirar a autonomia da casa, não. Que nós temos as prerrogativas.
Então é isso, obrigado. Vereador Mauro. O artigo 81 hoje diz assim: ao prefeito compete privativamente. E lá no seu inciso 25º diz assim: nominar próprios municipais logradores públicos. Está revogando isso aqui.
Presidente, pela ordem.
Satisfeito.
Pela ordem ou questão de ordem? Se for pela ordem, posteriormente. É questão de ordem? Ordem,
então.
Se for questão de ordem.
De acordo com o regimento, primeiro só tem que colocar em votação para incluir na pauta, para depois nós discutirmos. E aproveitando o momento, eu peço a Vossa Excelência, reiterando, que o requerimento pode ser tanto verbal quanto escrito. Eu fiz o requerimento, Vossa Excelência, semana passada, retrasada, sobre a inclusão da pauta da emenda lei orgânica que eu apresentei em fevereiro de 2013, que altera o texto do inciso 4 do artigo 54 da LOMA. E nós possamos incluir também ela em votação, não apenas esse, que esse outro está aprovado com parecer da Procuradoria há mais de um ano. E eu pedi a Vossa Excelência está em ata, e infelizmente até agora nada. Então, que nós, tanto esse que é importante, sim, o vereador Hamilton foi feliz, nós corrigimos essa competência privativa do Executivo, mas também a que vai dar competência nós iniciarmos projeto de lei de natureza tributária. Eu gostaria que Vossa Excelência manifestasse nesse sentido.
Bom, o seu requerimento é por escrito, não chegou às minhas mãos. Ok, nós vamos analisar a sua solicitação. O projeto ainda será colocado em discussão, vereador Mauro. Ainda tem mais um trâmite legal para ser cumprido aqui no momento, o senhor possa me aguardar. Eu gostaria aqui solicitar, fazer uma votação simbólica, se as lideranças autorizam colocar esse projeto na pauta, uma vez que ele não estava incluído. Por falha da nossa retaguarda, ele não estava incluído.
Questionando. Que eu concordo mais que o do novo vereador Jean Carlos, que fez um requerimento também que entra, porque eu acho que o peso aqui é a mesma medida. Eu acho que não tem nenhum mais bonito, nem mais gordo, nem mais magro. Mas que do Jean Carlos também, que ele fez esse requerimento pedindo a entrada do projeto dele, obrigado, que ele também entra em pauta, porque o senhor que é do meu time, não estava nem em pauta. E nós temos tempo amanhã, tem sessão semana que vem também. Então, eu peço que do Jean também entre, aí eu sou a favor. Se não entrar, sou contra, senhor presidente.
Bom, como o senhor disse, não tem problema. Se as lideranças não aprovarem, então nós vamos fazer a votação nominal. Nós não temos o projeto aqui nesse momento e poderemos colocá-lo, como o senhor mesmo falou, colocá-lo em votação amanhã, ou nós teremos quatro semanas consecutivas de reuniões ordinárias, então temos tempo aí para aprovar todos os projetos que sejam necessários. Então, como houve um questionamento, eu gostaria de fazer a votação nominal. Pois não, é questão de ordem?
Questão de ordem, presidente. Eu gostaria de encaminhar juntamente ao nosso vereador Pedro Mariano, possa incluir, ou deixa amanhã para a gente incluir todos, porque senão fica um processo, porque esse projeto do nosso vereador Jean Carlos já tem um bom tempo, já tem 2 anos que esse projeto está para ser votado. Então, para a gente dar um pouco a isonomia no nosso parlamento aqui, uma vez que não estava na pauta, ou coloca todos os dois agora, ou coloca todos os dois amanhã, que ficaria mais sensato, para não ficar uma situação desagradável para a nossa casa de leis aqui.
Está questionado. Eu concordo. Foi solicitado aqui realmente pelo vereador Hamilton. Isso foi uma prerrogativa minha. Então vamos colocar em votação pelas lideranças partidárias. Se não concordarem, a gente tira também. Não é assim uma situação tão urgente. Podemos deixar para amanhã, para a semana que vem. Não temos problema. Não é uma questão particular do presidente. Eu gostaria de colocá-lo, mas se não for possível, então coloque em votação. Se nós entramos apenas com esse projeto hoje, tem um outro aí também para ser votado e discutido em segunda votação e votado. Mas esse projeto que foi apresentado e lido nesse momento, apenas esse, eu gostaria de consultar se aprova a colocação dele. Vilmar Silvestre, líder do PT.
Senhor presidente, entendendo que o projeto de amanhã não vai ser prejudicado, pode trazer amanhã, sou favorável.
Vespasiano Reis.
A minha opinião é do pastor Vilmar. Se ficar comprometido que amanhã a gente coloca o outro para que não haja discriminação entre os colegas, que a gente vota esse aí hoje e vota o do Jean amanhã.
Jean Cabeleireiro.
Senhor presidente, para ter essa igualdade, eu não sei, eu tenho, aliás, eu acho que não tem assim, essa urgência, não tem prazo sendo atropelado aí. Eu acho que poderia ou colocar o do Jean hoje, ou então levar os dois para amanhã. Há sim uma urgência, Hamilton?
Não tem urgência. Eu falei que foi uma solicitação, eu pensei em acatar, mas...
Sim, eu acho...
Esquece o outro projeto.
Não, eu tô votando aqui pela igualdade, né? Eu acho sim, tem que ter a certeza que o outro entra em pauta amanhã.
Presidente, me desculpe.
Esse é meu voto.
Não está agindo de forma correta. Vossa Excelência tem a prerrogativa de mandar buscar o outro projeto e atender o...
Vamos terminar a votação. Já foi iniciada. Vereador Jean Carlos.
Vereador Sou Jean... contra, porque Vossa Excelência está obstruindo o meu projeto.
Gleimo Martins.
E o atual, não.
Sargento Alberto, em substituição.
Presidente, pode ser colocado em pauta a votação para que esse seja apresentado do outro amanhã, que nós podemos votar hoje? Que o outro entre com o compromisso de entrar amanhã na pauta?
A votação é sim ou não? Se coloca ou
não? Não, senhor presidente, não.
Miriam Garcia.
Bom, esse projeto do vereador Hamilton Filho foi discutido na Comissão de Justiça e Redação, foi discutido lá nas comissões, eu acho que você nem... Mas, né, vereador? Todo mundo estava lá e foi pedido para ser feito isso, tá? Aí ele fez a pedidos até o vereador Hamilton Filho da própria comissão. Então, eu vou votar favorável a isso. Quero também que seja respeitado, porque eu acho que o vereador Jean Carlos colocou é bom para a cidade, é bom para todos nós. Nós temos que mexer mesmo na loma, não tem condição de ficar como está, isso tem que ficar parado, não está certo. Eu acho que Vossa Excelência podia rever isso, pedir e já colocarmos em votação, pedir na comissão, não é certo. Olha, eu acho que nenhum projeto, seja bom ou seja ruim, todos têm que vir ao plenário e o plenário decidir e ficar aberto ao público o que está parado. Eles têm de engavetar, não vale a pena para nada. Não leva a nada. Então, eu sou favorável a esse projeto do Hamilton Filho, mas queria também, senhor presidente, de ver o projeto do vereador Jean Carlos. Eu não sei se vou votar favorável ou contrária, mas eu quero ver ele vir a plenário para análise.
Miguel Elias Hanna, Marrula.
Senhor presidente, eu sou a favor também, mas questionando que a pedido do vereador Jean Carlos, não sei se todos aqui sabem, já tem 2 anos que ele requereu este mesmo e não veio ainda para essa casa. Então, vou ser solidário ao senhor vereador e cientista Hamilton Batista e ao Jean Carlos. E se for possível tivermos esse tempo até terminar essa solenidade aqui, o senhor peça o seu projeto para nós colocarmos ele em votação hoje ainda também. Por favor, senhor presidente.
Obrigado. Vamos. Dando continuidade, Eli Rosa.
Favorável, senhor presidente.
Jackson Charles.
Acompanho o voto do PSC em solidariedade ao vereador Jean.
Pedro Mariano.
Senhor presidente, antes de eu dar a minha opinião, o senhor que faz a coordenação da pauta dos projetos. O senhor compromete com nós que amanhã vem em pauta o projeto do Jean? Tem como? É o senhor
sim
que
ou
como.
Não? Sim ou não?
Não, o senhor...
Sim ou não?
O senhor conta.
Sargento Pereira Júnior.
Conta, presidente.
Pedrinho. Paulo de Lima. Não está. É visitado. Bom, então, com 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 votos contra, o projeto será retirado da pauta de hoje.
Questão de ordem, senhor presidente.
Pois não.
Eu também queria solicitar que o meu projeto do tombamento do Morro Capuava, que já tem quase 2 anos também, que está na mão do Voedon, ele ainda não... Não, na verdade, esse projeto do Morro Capuava, ele parou na comissão, na CCJ. Ele está parado lá também, já tem mais de ano. Inclusive na mão que o vereador Jean era o relator. Então, como diz, 2 pesos, 2 medidas, que o próprio vereador Jean, que está solicitando que o projeto dele venha para a pauta, que ele possa liberar esse projeto meu, que já tem mais de ano, que está na mão dele também, conforme disse a vereadora Miriam Garcia. Vamos desengavetar os projetos. Devolvo a palavra, senhor presidente. Um ano.
Questão de ordem, presidente. Questão de ordem,
Jackson Charles.
Diante da fala do vereador Ederson Lopes, eu quero dizer que Vossa Excelência é até prerrogativa do regimento interno de solicitar a qualquer vereador se ele ultrapassar o período que contempla o regimento interno, se ele está, então, não é culpa do vereador Jean nesse caso, aí é culpa, me perdoe, é da mesa diretora, é da presidência, mas tem a prerrogativa de solicitar. Se ele tem um ano com ele, eu não sei, ele está dizendo, ele pode solicitar o projeto e indicar um outro relator. Isso só tem, o regimento interno te dá essa prerrogativa. Solicita reconstrução.
Presidente, pode ser, isso pode partir também do próprio autor do projeto, que pode solicitar, avocar
um minuto,
a reconstituição do projeto. Pois não, questão de ordem novamente?
Não, uma réplica, meu nome foi citado, um minuto, por favor. Eu não estava aqui, mas eu estou vendo que o vereador West está dizendo que eu estou com um projeto de lei há mais de um ano no Moura Capuaba. Isso não é verdade. Basta solicitar informações ao diretor legislativo. O projeto, eu solicitei informações do IPAM em relação ao tombamento e ainda não foi respondido. Então, também se tivesse, caberia ao vereador West solicitar você ali que fizesse, avocasse o projeto. E não ficar imputando a mim aí a decide a morosidade. Tem os meios corretos de fazer isso. E eu estou cobrando aqui o projeto da lei orgânica, porque nós, Vossa Excelência, vai promover uma sessão solene. Então é um momento oportuno de nós fazermos todas as emendas da lei orgânica. E então, seria de bom ouvir, votaríamos o do Hamilton, que é necessário, e também o nosso, em relação à supressão nós teremos prerrogativa para apresentar projetos de natureza tributária. Então, eu acho que o vereador West, esse projeto, vereador West, do Morro da Capuaba, ele encontra-se com a diretoria legislativa há algum tempo. Vossa Excelência sabe disso. Obrigado.
Senhor presidente, eu quero também a réplica, que eu fui citado também.
Seja igualmente breve, por gentileza.
Não, breve. O vereador Jean Carlos, ele sabe que várias vezes nos bastidores eu já o procurei com relação a esse projeto, e ele sempre fala que está buscando informações do IFAM, que é o Instituto de Patrimônio Histórico Mundial, e nunca veio essa resposta. Se não veio, Vossa Excelência é o relator, tudo bem. Vossa Excelência é o relator do projeto. Então, baseado no que Vossa Excelência disse aqui agora, eu solicito ao presidente que faça a vocação do meu projeto, do tombamento do Morro Capuava, para que ele volte a tramitar na casa, porque ele já está um ano parado. Porque não adianta, se um órgão não quer dar a resposta solicitada, o projeto não pode ser prejudicado, que o projeto tramita. Ok, vereador Jean. É porque eu já conversei com o senhor várias vezes, em várias ocasiões, há mais de um ano. Então eu peço agora, presidente, que o projeto volte a ser tramitado. Devolvo a palavra.
Solicite a vocação do projeto, ambos, por via formal, via escrita.
Senhor presidente,
voltando à pauta, retornando à pauta, temos o projeto para segunda votação.
Presidente, pela ordem, depois.
Não, agora é votação, Mauro. Projeto em segunda votação. Processo número 141/2014, de autoria da professora Geli, vereadora professora Geli, que dispõe sobre o título de utilidade pública a associação denominada Projeto Conviver. Segunda votação.
O projeto em segunda votação está em discussão. O projeto está em votação, os contrários se manifestam.
Geli, questionando o projeto, eu gostaria de ver da autora aí, Projeto Conviver. Qual bairro?
Está discutindo, vereador?
Discutindo.
legislativo já está quase pondo a votação, estou discutindo.
Senhor presidente, questionando o regimento, eu posso muito responder ao vereador Mauro, mas eu acho que nós temos que obedecer o regimento. Foi colocado em discussão, não houve discussão. Hoje vários aqui falaram, já está em votação. Então, se Vossa Excelência achar por bem que eu responda, eu posso responder e esclarecer, como já foi discutido ontem.
Vamos deixar a palavra pela ordem.
Mas eu acho que nós temos que obedecer o regimento.
O projeto está em votação. Os contrários se manifestem. Aprovado. Voltando a palavra pela ordem, concedo a palavra ao vereador Jean Carlos, se ainda pretender fazer uso.
Presidente, eu só para finalizar, em relação ao projeto do Morro da Capuava, mais uma vez esclarecendo. Nós solicitamos informações ao IPHAN no sentido de informar a necessidade ou não de desapropriação das áreas circunvizinhas. Nós estamos aqui discutindo todo dia a questão da retirada do Terminal 2 em virtude justamente do tombamento de uma área, patrimônio histórico. Então, minha preocupação no momento que eu fui nomeado relator do projeto de autoria do vereador Eders, e por ter conhecimento com todos os moradores ali do Morro da Capuava e localidades vizinhas, tive o cuidado de solicitar via diretoria legislativa informações se é necessário a desapropriação ou não num raio em torno desse Morro da Capuava. Porque ali nós temos centenas de moradores que estão preocupados com isso. Então, naquele momento... Desde então, o processo não está mais de minha posse. Está na diretoria legislativa. É só esse esclarecimento que eu quero deixar aqui. Inclusive, eu provavelmente serei favorável ao tombamento também. Eu acho que é importante preservar também, até porque nós fomos criados ali também. Agora, o que acontece? Nós temos que colocar de forma correta. O vereador Edson é um vereador dos mais esclarecidos. Tem uma... oratória e um vernáculo apropriado e sabe bem colocar as palavras. Não é à toa que nós elegemos ele aqui, o primeiro secretário. Mas é preciso se colocar de forma correta. E quanto à questão da lei orgânica, nós tínhamos um receio, e Vossa Excelência sabe disso, enquanto presidente da Comissão de Constituição e Justiça, de suprimir a questão da matéria tributária que foi de minha autoria. Por isso se arrastou por mais de um ano. Mas depois do parecer do Dr. Carlos Alberto, procurador-geral dessa casa, não há motivos mais de delongar a inclusão em pauta. Então, mais do que oportuna a inclusão, para que nós possamos, assim que na realização da sessão solene de comemoração da Lei Orgânica, dos 25 anos, termos saneados aí todos os projetos relacionados à Lei Orgânica. E eu, conforme o regimento interno prevê, o vereador Hamilton sabe, o requerimento pode ser verbal ou escrito. Eu solicitei, Vossa Excelência, verbalmente. Eu gostaria que solicitasse, determinassem a busca do projeto, do processo e a inclusão em pauta. Obrigado.
Ok, vereador. Como é a prerrogativa nossa, nós colocaremos na próxima semana, não colocaremos amanhã, colocaremos na próxima semana, quando o líder do prefeito estará presente também. Concedo a palavra também ao sargento, pela ordem, ao sargento Pereira.
Obrigado, presidente. Quero parabenizar a Vossa Excelência, que já fez o compromisso, tanto com o nosso vereador Hamilton Filho, quanto com o vereador Jean, que possa colocar os projetos dos dois na semana que vem. Tá? Um dos grandes desafios, senhor presidente, da nossa gestão, da gestão de Vossa Excelência, junto à presidência da Câmara, é fazer com que a Câmara seja isonômica, porque o ano passado... na gestão anterior, uma das questões que eu falei com o meu presidente Luiz Lacerda, é que eu observava que tinha alguns tratamentos diferenciados em relação à tribuna. Eu mesmo me senti, muitas vezes, coibido, de uma certa forma, tirado o meu poder de fala. Muitas vezes, quando eu estava falando lá, quando vencia o tempo, logo o nosso presidente, eu questionei, pedi para ele várias vezes, já pedia logo a palavra. E quantos outros vereadores que a conversa era interessante, deixava passar o tempo muitas vezes. Então, eu quero que Vossa Excelência trata todos os vereadores de maneira isonômica. Aí sim, todo mundo vai poder usar o seu voto, poder fazer o seu trabalho de maneira tranquila, sem ficar achando que fulano é melhor do que Beltrano. Então, é isso, é o grande desafio de Vossa Excelência.
e começa agora, né? Quando tem uns embates, é que Vossa Excelência tem que estar mostrando isso aí. E outra coisa, cobrar da assessoria dessa parte dos projetos para que possa poder desenrolar o mais rápido possível. Nós possamos, eu participei o ano passado da CCJ, fiquei com algum projeto, até peço desculpa do Pedrinho, por um tempo razoável, outro Paulo de Lima, eu pedi para eles pegarem, não deu certo. Então, agora é um grande desafio da CCJ, dos demais vereadores, é que possa fazer o processo administrativo da nossa Câmara funcionar e funcionar a contento. Então é só isso, devolvo a palavra, muito obrigado, presidente.
Obrigado, sargento. Eu procuro sempre tratar de forma isonômica, isonomicamente, democraticamente. Eu pretendo continuar assim. O senhor já usou a palavra pela ordem, senhor vereador. Talvez as comunicações. Bom, sem mais inscritos na palavra pela ordem, encerro a palavra pela ordem e passamos às comunicações.
Eu, então.
Comunicando, vereador Mauro.
Está sendo muito ruim comigo, vereador. Eu queria que tecesse um elogio a Vossa Excelência pelo... Eu fui me surpreendido. Eu pensava que Vossa Excelência... Inclusive, eu dei uma entrevista ontem numa rádio aí, rádio evangélica, elogiando a Vossa Excelência pela sua conduta, pela pouca experiência que você tem legislativo. Você está conduzindo brilhantemente a postura de um grande legislador, um grande chefe de Estado, vamos dizer assim. Não, mas é verdade. Inclusive, quando a Vossa Excelência estava deixando a brincadeira do lado, ou estava almoçando, e eu vi a Vossa Excelência dando uma entrevista, posso até citar o nome da rádio onde eu trabalho, elogiei a Vossa Excelência, porque você me surpreendeu. Pensava que você era um leigo qualquer, mas você me surpreendeu com uma postura como dirigente do Poder Legislativo, assim que sem pender para o lado A, ou B, ou C, ou para o seu partido. Você está muito nivelado aí para os outros. Eu que já passei por 12 presidentes dessa casa de lei, eu posso falar isso. Teve uns bons, teve uns ruins. Então, e voltando aqui, não está em pauta, mas eu estou aqui falando pelas comunicações, eu posso falar. Não está em pauta mais, vereador Hamilton? Esse projeto seu vem em boa hora, é que esse loma aí castrou o legislativo. Veja bem que no ano passado eu fiz um projeto de lei, meu querido, saudoso amigo, um baita do médico, fez mais de 16 mil partos aqui na nossa cidade. 4 anos que eu convivi com ele nessa casa de leis. Um homem, não é porque morreu não, que se fosse vagabundo eu falava também. Que passou uns aqui, colega meu, que pelo amor de Deus. Dr. Cláudio Paiva, foi um grande secretário de saúde. E eu, na época, eu fiz o projeto de lei para colocar o viaduto ali, onde eu passava todos os dias, N vezes, igual... O Aidar, Pedro Maniano sabe disso. Eu acho que aquele viaduto tinha que ser homenageado para uma pessoa daqui, onde o Wagner passava todo dia para a firma dele, N vezes. Eu não podia fazer nada. E até hoje está sem nome lá. Colocaram o nome do Nelson Mandela. Não tem nada contra o Nelson Mandela, não. Mas ele é de Goiás, do Brasil, ele é do mundo. Tudo bem. Não estou falando que aí digo, será que nós te. É comunicações. Se quiser que ninguém sair, tudo bem, fica só eu falando. Se deu coro, tudo bem.
São 5 minutos também.
Calma, te elogiei, presidente. Calma. Me dá os 2 minutos. Então, o que eu quero dizer é o seguinte, meus minutos finais aqui. Será que não temos cabeça pensante que se foram, morreram? Tanta creche que foi inaugurada em Anápolis, Geli. Não tem nada contra os escritores de fora, não. Temos a Idejame aqui, com uma baita escritora. Pô, o nome de gente de fora aqui é igual o pastor Vilmar. Acabou de estar no projeto, ele está nas comissões. Um homem que nunca veio aqui em Anápolis, senador, como é que é? Senador Sarney. Por que não muda de nome? Será que nós não temos aqui pipoqueiro que deu a vida por essa cidade? Filho de carroceiro? Por que tem pouco nome de fora? Vamos construir a nossa cidade. Pessoas daqui. Então, parabéns, vereador Hamilton, se esse projeto passar, que eu acho que vai passar. Por que só o executivo que tem que dar nome? Está castrando nós aqui, tirando as nossas prerrogativas de dar nome de logrador público. Só o prefeito que tem que colocar esse nome? Não, a Câmara tem esse poder também. Então, esse nome aí foi tudo errado aí. Então, parabéns a vocês, só isso.
Obrigado, vereador, principalmente pelas palavras a mim dirigidas. Com a palavra, vereador Gier, nas publicações por até 5 minutos.
Senhor presidente, em primeiro lugar, eu quero aqui parabenizar, usar esses momentos, parabenizar Hamilton, viu, Hamilton? Eu não sou contra o seu projeto, pelo contrário. Eu quero é que tenha igualdade, certo? Votarei a favor do seu projeto, com certeza. Senhor presidente, eu quero aqui já aproveitar aqui as comunicações, já que citaram o nome do viaduto Nelson Mandela, dizer mais uma vez que as placas estão caindo, né, está com um aspecto realmente muito ruim, né, um viaduto, né, que, como se diz, um viaduto novo, né, tem pouco tempo de que foi inaugurado e, infelizmente, né, está com um aspecto bastante negativo, né, que se tomasse providência, se isso ainda está em garantia pela empreiteira, que fizesse, então, um reparo, né, daquele viaduto. Mais uma vez aí, dizer que foi interditado parte lá do viaduto, saída do Recanto do Sol, onde terá lá uma intervenção do DENIT, né, para melhorar a acessibilidade ali na nossa região. E era o que eu tinha para o momento, senhor presidente. Devo a palavra.
Obrigado, vereador Gerri. Com a palavra, vereador, nas comunicações, vereador Hamilton.
Senhor presidente, obrigado. Eu vou elogiar o senhor um pouquinho, ver se ganha mais um minutinho também. Senhor presidente, mas eu quero aqui lamentar a vinculação desse projeto nosso, ao projeto do vereador Jean Carlos. O projeto dele também tem sua relevância, mas entendo que nós poderíamos ter avançado nessa questão nessa tarde, para que a pauta amanhã ficasse disponível apenas o projeto dele. Eu não digo que vou colocar o projeto dele em pauta para que seja realizada a votação do projeto dele. Lamento essa questão, mas vamos, bola para frente. Quero, na verdade, as comunicações, fazer cumprimentar a professora Geli, pela que vai ser aclamada hoje presidente do Partido dos Trabalhadores. Certamente é um partido que funciona em Anápolis, é um partido com 2.600 filiados. Eu não tenho os quadros do PT, mas tenho uma grande admiração pelo partido, pelas pessoas que o compõem. Meu pai já foi presidente do PT por 2 mandatos. Para ele foi uma grande honra esse período que esteve à frente desse partido. E certamente estará em boas mãos. Desejo a Vossa Excelência uma gestão profícua, com muitas realizações, com muitas coisas boas para o partido e, consequentemente, para a cidade de Anápolis. É isso de dizer, presidente. Muito obrigado. Eu vou à palavra.
Senhor presidente, pela ordem.
Comunicando. Ainda nas comunicações, vereador Pedro Mariano.
Obrigado, senhor presidente. Presidente, também quero parabenizar a Vossa Excelência, o senhor conduzindo. Eu acho que aí é só respeitar o regimento e por nós, para respeitar o regimento, que a coisa acontece de acordo, né? É o regimento que determina, né? Eu quero parabenizar o senhor está cumprindo na risca o regimento. Também, Hamilton Batista, o senhor já viu daquela coisa, de uma coisa ruim, a gente tira uma coisa boa? Talvez a discussão não seria melhor quando vinha do Jean para a semana que vem, nós ter mais tempo para discutir o projeto de Vossa Excelência e o projeto também do Jean Carlos sobre essas emendas que Vossas Excelências estão fazendo. Quero aproveitar também, ontem eu retratei com o vereador Jacques, segundo secretário, e hoje eu me vejo ele ali na simplicidade ali, quietinho, de boa, mais auxiliando a mesa diretora. E Geli, obrigado, senhor, ter oferecido a estrela, mas infelizmente eu não posso pôr, mas que a vontade seria pôr, né? Mas quero parabenizar a Vossa Excelência, eu quero agradecer o presidente Júlio também, que fez um bom trabalho, com o trabalho dele, chegou com 6 vereadores aqui nessa Casa de Lei, hoje tem 7, né? Porque com a Alfredo é o 7. E que a senhora dá sequência nesse trabalho que o Júlio deu, e a senhora tem competência para isso, e eu acho que o PT está de parabéns com a Vossa Excelência como presidente do Partido Municipal aqui na cidade de Anápolis. Devolvo a palavra, presidente.
Obrigado. Com a palavra nas comunicações, vereador Jackson Charles.
Agradecer o meu nobre amigo, companheiro Pedro Mariano, pelas palavras, mas eu confesso que eu estou me sentindo muito mais à vontade aqui onde eu estou. Confesso que eu estou bem agradável aqui onde estou.
E na verdade, quero usar a palavra rapidinho, presidente. Na verdade, eu estou até quebrando um pouco aquilo que o regimento diz. É para falar sobre um questionamento que o vereador Hamilton fez lá atrás, quando eu disse da questão daquele episódio, daqueles imóveis ali na Praça Manuel. O vereador Hamilton disse que, independente da questão desenvolvimento, a gente tem que preocupar com o trânsito. Não é isso, vereador? Mas eu quero lembrar o vereador Hamilton que qualquer processo de liberação de alvará que passa pela prefeitura, obrigatoriamente passa pelo setor responsável para avaliar o fluxo de trânsito, que é o CMTT. Isso está aqui no artigo 5º, no parágrafo 2 e no parágrafo 3 da lei complementar 263. Portanto, eu entendi a preocupação dele, mas em momento algum eu estou dizendo que nós devemos aqui burlar a lei, atravessar as coisas. Eu estou dizendo muito pelo contrário. Nós temos é que fazer com que a lei seja cumprida. E dentro daquilo que é cumprida, existem prerrogativas que podem ser tomadas. Ou seja, uma coisa compensando a outra, né? O fluxo do trânsito, com certeza, não é problema, porque se o CMTT analisou e diz que pode, o alvará foi dado. Então, não é isso. Só para esclarecer que a minha colocação era em função disso. Só. Devolvo a palavra.
Obrigado, vereador. E como mais nenhum inscrito nas comunicações, sem mais nada a tratar, encerramos, sob a proteção de Deus, encerramos a presente reunião e marcamos outra para amanhã, no mesmo horário, às 15 horas, nesse mesmo local. Obrigado a todos e uma boa tarde, bom descanso.